Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens que são captadas durante sessão, reunião ou audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 7ª Sessão Ordinária 2023.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 6ª Sessão Ordinária 2023. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 21/2023, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 5.442, de 16 de novembro de 2021, que dispõe sobre a concessão de uso de bem público localizado no aeródromo municipal, a organização da sociedade civil.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei, projeto de decreto legislativo número 3/2023, de autoria da vereadora Elaine Oliveira, que outorga o título de cidadão garcense ao senhor Jovaldo Mendonça.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício CGCDER, número 33/2023, encaminhando cópia de roteiro da fiscalização das contas anuais do exercício 2023, que serão avaliados no parecer das contas. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício CGCDR, número 153/2023, encaminhando cópia de sentença proferida nos processos TC-014-550.989.16-7, TC-014-550.989.16-4, TC-004-697-989.17-6, TC-003-48.989.17-9, TC-009-350.989.17-4 e TC-011-741.989.16-4, que julgou irregular a tomada de preços número 4/16, o contrato número 17/16 e o termo aditivo número 04, bem como ilegais os atos ordenadores das despesas decorrentes.
Informo que a íntegra dos documentos encontra disponível na Casa Legislativa. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabrite.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informe, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 72/2022, de autoria do prefeito, que dispõe sobre aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Gestão Integrada aos Resíduos Sólidos. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou substitutivo à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Como presidente da CCJ, peço a liberação da leitura, visto que é apenas correção de algumas falhas de texto.
Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovada a dispensa da leitura. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Informo que houve manifestação favorável ao substitutivo. A mesa informa que o vereador Pedro Santos apresentou emenda ao projeto. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Emenda número 1 ao projeto de lei número 72/2022, de autoria do vereador Pedro Santos. O item 6.3.1.7 do anexo único do projeto de lei número 72/2022 passa a vigorar com a seguinte redação: custeio dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, a sustentabilidade econômica dos serviços de gestão e de resíduos sólidos é um importante fator para a garantia de sua qualidade. Para tanto, deverá o poder público se valer dos recursos financeiros oriundos dos tributos já existentes no âmbito municipal para se garantir a sustentabilidade econômica de tais serviços, de modo a não onerar ainda mais a já elevada carga tributária imposta aos cidadãos garcenses. Inclusive, de uma mera análise da peça orçamentária anual de 2023, Lei número 5.515, de 2022, verifica-se que o Poder Executivo dispõe de 6.392.000 de reserva de contingência, cujo importe poderá ser utilizado em eventual hipótese de as demais receitas tributárias municipais mostraram-se insuficientes para a cobertura das despesas decorrentes do serviço de gestão de resíduos sólidos, evidenciando desta feita a total desnecessidade de se instituir novo tributo municipal. Fica suprimido o item abaixo indicado do quadro 6.8, objetivos, metas, indicadores, programas, projetos e ações e custo estimado, relativos ao sistema de gestão de resíduos sólidos, disposto no anexo único do projeto de lei número 72/2022, RS7, cobrança de taxa de serviço público de manejo de resíduo sólido urbano em atendimento à lei federal número 14.026 de 2020. RS 7.1, aprovar lei que institua a taxa de serviço público de manejo de resíduo sólido urbano, SON. RSP1, programa de gestão e manejo dos resíduos sólidos, RSP1.7, implantação da cobrança da taxa de serviço público de manejo de resíduo sólido urbano. Garça, São Paulo, e datado, assinado e datado eletronicamente, Pedro Santos, vereador, PSDB.
Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Determine o encaminhamento da matéria às comissões permanentes da Casa. A mesa informa que o vereador Pedro Santos apresentou emenda ao substitutivo do projeto. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura da matéria.
Presidente, eu gostaria de pedir a dispensa porque é exatamente a leitura que o vereador Fábio acabou de fazer, só que no substitutivo. Então, é idêntico.
Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está dispensada a leitura. Determine o encaminhamento da matéria às comissões permanentes da Casa. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Determine o encaminhamento da matéria às comissões permanentes da Casa.
Carinho.
Item 2. Entra em única discussão e votação o projeto de lei complementar número 14/2022, de autoria do prefeito, que dispõe sobre regras e diretrizes para atuação de agente de contratação e de equipe de apoio da comissão de contratação e de gestores e fiscais de contratos, no âmbito do Poder Executivo Municipal e das suas autarquias. Altera a Lei Complementar número 03/2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e das suas autarquias e das outras providências. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutivo à matéria. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda a leitura da matéria.
Presidente, novamente peço a dispensa por se tratar de correção de texto. Tá? Os vereadores receberam na sexta-feira. Obrigado.
Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está dispensada a leitura da matéria. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Informo que houve manifestação favorável ao substitutivo. A mesa informa que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana apresentou emenda ao projeto. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Pelar, presidente, peço a dispensa da leitura, visto que a pauta foi entregue na sexta-feira.
Consulto os senhores vereadores a respeito da dispensa da leitura. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Está dispensada a leitura. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário se manifeste. Determine o encaminhamento da matéria às comissões permanentes da Casa. A mesa informa que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana apresentou emenda substitutiva do projeto. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Pelar, presidente, peço a dispensa da leitura, visto que a pauta foi entregue na sexta-feira.
Sim. Consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Consulto ao plenário se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Determine o encaminhamento da matéria às comissões permanentes da Casa. Item 3. Entra em única discussão e votação projeto de lei número 76/2022, de autoria do vereador Tenente Almeida, que estabelece normas para comercialização e reciclagem de material metálicos em geral, ferros e não ferrosos, denominados genericamente de sucatas e de outras providências. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulto o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Esse projeto, serei breve aqui na minha fala, é um projeto que não traz ônus para aqueles que trabalham com esse tipo de material, a não ser que haja o descumprimento da própria lei. Por exemplo, o cidadão que tem esse tipo de comércio, o cidadão que vai vender esse tipo de produto, aqui nós estamos querendo aqui saber só apenas a origem desse produto. Vai ter que ter um registro desse produto. Porque nós sabemos que a fiscalização, ela procede das polícias, até do próprio prefeito tem aí a sua fiscalização, né, o executivo. Porém, nós precisamos de ter um meio mais adequado para se chegar a quando temos aí algumas infrações cometidas. Então, esse projeto de lei, ele visa registrar, você ter uma origem desse produto. Então, a gente fez esse projeto de lei, espero contar com a colaboração dos senhores.
Vereador, permite uma parte?
Pois não.
Tá, eu não, para ser sincero, não li o projeto, mas pela sua introdução aí, eu percebi que o senhor quer que uma pessoa que vai vender um ferro velho, ela tem que ter origem, mas isso é em todo tipo de material. Vou dar um exemplo para a Vossa Excelência. Pessoal que pega latinha de cerveja na rua, tá? Como que ele vai dar origem a esse material? Eu estou falando só de um item. Eu não li o projeto, tá? Então gostaria que o senhor deixasse claro. E como vai ser a fiscalização nesse pessoal que compra? Vai ter fiscal todo dia lá? Porque os materiais são comprados todos os dias, né? E como que documento ele vai ter que apresentar para mostrar que esse material tem origem de algum lugar? Gostaria que o senhor deixasse claro.
Na verdade, o projeto aqui, ele traz, para fins dessa lei, considera-se materiais metálicos em geral, ferro, cobre, alumínio, cabos, fios, geradores, baterias, transformadores, placas ou materiais assemelhados. Inclusive fibras óticas utilizadas para transmissão de sinais de áudio, vídeo e dados eletrônicos.
Consegue então, uma parte, vereador?
Pois não.
Pelo que eu entendi, na realidade, que tem que ter um cadastro de quem vende. Caso aquele objeto seja identificado como um produto de furto, o empresário tem a origem de onde ele veio. E não a origem somente do produto, e sim de quem faz a venda a ele, não é isso?
Perfeitamente. Ele tem a origem do produto, caso esse produto esteja envolvido em alguma ação criminal, possa ser realmente constatada. Quem foi que vendeu esse produto? De onde veio esse produto?
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Para ele estar constatando isso daí, vai ser mediante a uma nota, alguma coisa? Como é que vai?
Todo produto ele tem que ter aqui fala de registro, não fala de nota, né? Mas aqui que se visa, na verdade, muitas vezes a gente tem materiais de ilícito penais, até de produto de furto, e você não consegue chegar, né, da onde veio esse produto. Então, você tendo aqui o registro de quem vendeu esse produto para o comerciante, aí fica mais fácil localizar e encontrar realmente quem cometeu algum delito.
Permitiu a parte, vereador?
Pois não, Macar.
É que o projeto está entrando em discussão, né? Quero falar sobre o projeto, mas é para deixar claro. O senhor já visitou algum ferro velho aqui do nosso município?
Com essa finalidade, não, mas já estive em vários ferro velho, mas não me atentei para esse tipo de acontecimento.
Mas eles fazem, tá? Isso daí que o senhor está pedindo no projeto. Eles cadastram todos os nomes, sou amigo do Picolé, acho que o senhor conhece.
Sim.
Todas as pessoas que vendem esse tipo de material, ele anota o nome e até inclusive, né, pessoas que foram pegas, né? com material recentemente. Lá ele já tinha o nome, tinha tudo certinho. Então, já, o pessoal já faz esse tipo de trabalho, se é registrar o nome das pessoas que vendem.
É, a finalidade realmente do projeto é você trabalhar com a fiscalização de polícia, por exemplo, você realmente encontrar a pessoa que realmente cometeu algum furto com esse material e vendeu esse material e você não tem um registro, não tem um cadastro. Essa é a finalidade principal. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Vereador Bacana.
Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste, para deixar claro aqui para as pessoas que estão assistindo a sessão agora e o projeto do vereador, bom, eu vou falar, né, porque eu sou muito amigo de um proprietário, né, que compra esse tipo de material aqui no nosso município. E eles já fazem esse cadastramento das pessoas, até mesmo porque, acho que o vereador que foi policial deve saber, que a polícia, eles, sempre quando há roubo de fios, há roubo de algum produto desse aí que tem em casa, a polícia, quando recebe o registro do roubo, eles procuram esses locais, né, para saber. Porque é o local que, quando você rouba fio, né, geralmente as pessoas têm essa finalidade de vender. E os locais é onde compra. Então, vereador, eles fazem, eu entendi o que a Vossa Excelência quis dizer através do projeto, mas eles fazem esse registro. Eles anotam o nome da pessoa ali, né, do material, para ver se é lícito ou não. E se caso, né, houver algum tipo de boletim de ocorrência e a polícia for nesse local onde compra, eles têm a pessoa já, conseguem identificar quem vendeu. Porque os proprietários de ferro velho, eles sabem, né, eles sabem que o receptor, ele comete um crime grave também, né, porque, ô doutor, voltar aqui de novo, né, que a gente tira o raciocínio um pouco, né. Então, veja bem, o vereador foi policial, né, ele sabe que quando você rouba alguma coisa, você tem que vender para alguém. Ele tem que ter alguém para comprar. E essas pessoas que compram esse material, se caso ele comprar um material que é origem de furto ou roubo, eles também sofrem uma penalidade. Inclusive, eu não sei se é maior, eu não sei no que é receptador, né? Eu não sei em qual enquadra. Ô, presidente, aí tá, né?
Ô, presidente. Doutor, por favor, obrigado, né?
Cinco, né? Então, o que que acontece? O receptador, ele comete um crime. Eu não sei se o crime é maior do que quem rouba, mas é porque eu não conheço um pouco dessa lei, né? Mas eu sei que pode dar até prisão, né, quando você rouba o material e encontra alguém para vender. Mas, enfim, eu estou só aqui deixando claro, porque, coincidentemente, o projeto ele entra agora para votar, e eu sou amigo de uma pessoa que faz esse tipo de compra. Então, há esse registro de quem vende, né? Por exemplo, materiais que, como você disse aqui, que eles têm indício de furto, né? Que é fios de alta tensão, né, que o pessoal rouba, fios de cobre em grande quantidade, né? E vereador, até eles usam uma técnica, né, de cortar os fios em pedacinho, às vezes, para vender, para que as pessoas possam comprar nesse lugar e não identificar, né? É questão de roubo. Mas o que eu quero dizer aqui é que eles já fazem esse tipo de registro. Então, quando alguém leva esse tipo de material, eles pedem porque eles podem sofrer também uma penalidade. Eu acho que já devem estar respondendo algumas coisas, algumas pessoas já responderam sobre isso, por isso que eles estão bem escaldados com relação a esse tipo de material que eles levam para vender. Mas é só aqui deixando claro.
Pois, permite uma parte?
Claro, pois não, verdade.
Será que todos os comerciantes desse produto fazem esse registro?
Eu acho que sim, porque aqui eu acho que tem três empresas que fazem isso. Tem a empresa ali perto do Serve Todos, né? Tem o Picolé e tem um rapaz aqui, o Fábio, na Marquinhos, né? Aqui no, na Vila Ribeiro. Então, essas pessoas podem ter certeza, vereador, se o senhor for lá, alguma coisa já aconteceu com eles em relação a isso. Mas Enfim, não estou falando, não sou nada contra o projeto, eu só estou aqui esclarecendo para Vossa Excelência que eles estão muito espertos com relação à compra desse tipo de material, para eles não sofrerem nenhuma penalidade. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos acompanham. Eu acho que a melhor parte desse projeto é justamente resguardar o empresário, o comerciante, viu, tenente? Eu acho que a melhor parte desse projeto é resguardar, de fato, o comerciante, né? Visto que já vi por diversas vezes proprietários de empresas assim que respondem por receptação, né? O que acontece? No dia a dia, na correria, às vezes o proprietário da empresa não está, uma pessoa passa vendendo uma bateria, essa bateria é comprada por aquele local no peso e depois tem uma denúncia que essa bateria é produto de furto. A polícia civil vai até o local, ou a militar vai até o local, identifica essa bateria e de fato ela é um produto de furto. Quando chega no empresário e fala, viu, de quem você comprou essa bateria? Se ele não tiver um controle, ele é o receptador. Se existir um padrão, um formato com um controle, ele vai falar, olha, eu comprei essa bateria do fulano. Através daqui, ó, tá aqui um documento que ele me assinou, uma folha de caderno, qualquer coisa, e comprei dele, o telefone, endereço e nome dele. Então eu acho que é a melhor forma de prevenir que o empresário não sofra. E como o próprio Bacana... Só um minutinho, já permito. Como o próprio Bacana disse aqui que todas as empresas fazem isso, eu acho que não fazem em tudo, em todos os tipos de material, até por conta de... como nós nos tratamos aqui, tem fatos e fatos. Vou dar um exemplo. Nós passamos uma onda de furto de fiação no final de 2022 gigantesca, né? E só existe o furto porque existe o receptador. Então a gente acaba ali, de uma certa forma, blindando, protegendo o empresário para que ele não corra um risco por estar exercendo a atividade dele remunerado. Bacana?
Não, eu queria uma dúvida. Vamos supor, mesmo com um projeto aprovado aqui, se roubaram um fio de uma empresa, aí a polícia vai lá nesse lugar que comprou o projeto, ele deixa de ser receptador?
Se ele comprovar de quem ele comprou, ele deixa de ser receptador.
Não, sim, o que eu quero dizer é assim, vamos supor, se ele comprou e ele já é um receptador comprando um produto roubado. Você
não
concorda?
Não. A lei fala. Desculpa, não pode. Eu posso permitir outra parte depois. A lei fala o seguinte: receptador é aquele que compra sabendo ou então com indícios de saber. Por exemplo, uma moto que vale R$3.000 e o cara compra por R$600.
Permite uma parte,
Aí, permite, só um minutinho. O caso dessa situação em tela, o que acontece? Vamos supor que essa bateria foi furtada de um caminhão lá da rua Melquides Neri e vendida a um depósito. Este proprietário do depósito comprou do senhor Chico, pegou um documento que ele comprou do Chico, a partir do momento que a polícia chega ali, a empresa não é receptadora. Ela fala, não, eu comprei o produto no peso, o que é meu comércio aqui, de tal pessoa. Essa pessoa vai ser investigada como receptadora. Também não significa que ela é. Se ela conseguir provar que comprou de outro, vai chegar em quem furtou. Mas é assim que funciona uma linha de investigação.
Marte, só para me tirar uma dúvida.
Eu vou permitir para ele que ele pediu primeiro.
Esse exemplo que ele deu foi exatamente isso. Porque quando você, o empresário, comprou, mas registrou de quem ele comprou, fica fácil para a fiscalização de polícia encontrar o verdadeiro infrator. Essa é a finalidade.
Sim. Sim, bacana. Uma parte.
O que eu acabei de dizer. Se você roubar um fio de alta tensão, se você comprar por metro, ele é caríssimo. Mas as pessoas vão lá, compra o fio, corta ele e vende a preço de quilo. Então aí se torna uma receptação, no meu entender. Não sei se você vai concordar. Mas tá claro. Agora, se ele não vai pagar o mesmo preço do fio que ele comprou. Ele vai pagar a preço de quilo. Então, com certeza, ele vai pagar muito mais barato. Mas, enfim.
Mas, vou responder na pergunta do Bacana. É simples para entender. A finalidade daquela empresa é comprar no peso. A finalidade de quem vende para aquela empresa talvez não seja. Então, a finalidade define o tipo de crime. Um exemplo. Eu comprei uma bateria no peso, como qualquer outra empresa que trabalha com ferro velho compraria. Não sou eu que comprei ela barata. Agora, a pessoa, por exemplo, que vendeu essa bateria no peso, da onde veio a bateria? É ela que passa a ser investigada. Aí vamos supor que chegue nessa pessoa e ela fala, não, mas eu comprei do Manuel. Mas você comprou por quanto? Por tanto, cadê o recibo? Está aqui. Vamos chegar no Manuel e do Manuel, a partir daí, a linha de investigação
permite
chega
mais
no,
uma
no
parte, Rafa? Permite mais uma
permite,
parte?
Permite sim.
A questão de o empresário responder ou não depende da forma que ele agiu. Se ele agiu de má fé, o direito é abrangente. Aí já fica mais difícil da gente discutir aqui. Obrigado.
É, o que eu estou falando aqui não foi eu que criei não, tá bacana? Essa é uma legislação, né? O artigo fala isso, né? O artigo da receptação fala, né? Para quem comprar um produto sabendo ser produto de furto ou então com facilidades alheias à sua vontade, por exemplo, um produto, uma bateria de caminhão que custa R$900, você pagar R$10 de uma pessoa, você tem que ter um mínimo de noção de que pode ser um produto de furto. Você responde por receptação. Você responde por receptação. A hora que chega no ferro velho e ele compra por R$10, ele comprou no peso aquela bateria e ele tem a garantia de quem ele comprou, o investigado não é o ferro velho. A não ser que, como o Almeida disse, existe aí a possibilidade do próprio empresário ter participado, o que eu acho muito difícil. Pelo menos aqui em Garça conhecemos o que nós temos, ele citou os três aí, são pessoas que eu conheço, pessoas idôneas, trabalhadoras. Então, assim, é uma forma de garantir o empresário que ele compre o produto e que quem responda por um possível crime, que não significa que é certeza, é quem vendeu para ele porque comprou ou receptou o produto. Bom, tenente, entendo que o projeto é mais para resguardar o próprio empresário do que qualquer outra pessoa, né? Eu acho que eu já vou falar aqui da minha parte, eu como advogado já defendi empresários de receptação, tá? Dessa mesma área, mas como tinha uma filmagem no local que provou quem foi que vendeu para ele, através da filmagem foram atrás da pessoa que vendeu e assim o meu cliente sendo livrado. Então é um exemplo, nada mais é que uma linha de investigação. Tendo esse documento que prova quem vendeu, você fala, olha, eu comprei de tal pessoa. Se ela receptou ou se ela furtou, aí é a polícia que investiga, não o empresário. Obrigado.
Consulto, senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal, atendendo o exposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda a chamada dos vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio senhor. Franco Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe o senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos projeto número 76/2022 em única discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 6ª sessão ordinária de 2023 o requerimento número 151/2023 de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando o senhor Gilberto Barbosa, diretor de trânsito, com finalidade de prestar esclarecimento sobre assuntos do Departamento de Trânsito do nosso município. Em conformidade com o artigo 241 do regimento interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requer a mesa, na forma regimental e consultado o plenário, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10, da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o diretor de trânsito, senhor Gilberto Barbosa, para que compareça na 7ª sessão ordinária realizada no dia 20 de março de 2023, a partir das 17h15, para que preste esclarecimentos sobre os assuntos do Departamento de Trânsito de nosso município. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Antônio Franco dos Santos, Bacana, vereador PSDB.
A mesa informa que o senhor prefeito encaminhou ofício justificando a ausência, tendo em vista que o diretor está em seu período de férias.
Pela ordem, presidente.
Sim, bacana.
Vou pedir para que refaça o requerimento, porque são vários assuntos, né?
Certo.
Pertinentes aí para a gente discutir, inclusive tem um baixo assinado de moradores do Jardim Paineiras, né? Que, não sei se Vossa Excelência lembra da semana passada, que eles mudaram a rua, o trânsito da rua sem comunicar, e é um trânsito que já tem desde o início, né, do bairro. Mas enfim, vamos aguardar então. Convocar novamente. Obrigado.
Seria de extrema importância a convocação, mesmo bacana, para a gente poder tirar essas dúvidas, no caso, né, a respeito dessas mudanças de trânsito aqui em Garça, que está acabando trazendo transtorno para muitos moradores. Aí você poderia fazer novamente o requerimento solicitando, fazendo favor. Obrigado, eu. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 25/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que realize a reforma geral do parquinho do Jardim Sol Nascente e instale mais brinquedos para que as crianças possam se divertir. Indicação número 26/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que realize a instalação de lixeiros no campinho de futebol e na área de lazer localizados no Redencial Monte Verde. Indicação número 27/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que realize a manutenção da via no cruzamento da rua Tapajós com o prefeito Salviano Pereira de Andrade. Indicação número 27/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que realize a instalação de mais refletores na área interna do ginásio de esporte João Colombani. Indicação número 29/2023, Rafael Fabretti, sugerindo ao prefeito que inclua no cronograma de obras a manutenção do pavimento da Feira Livre. Indicação número 30/2023, Rafael Fabretti, sugerindo ao prefeito que realize a extração do espécime arbóreo de grande porte localizado na rua Barão do Rio Branco, cruzamento com rua São Carlos.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 174/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se já foram entregues os uniformes escolares do ano letivo 2023.
Pela ordem, presidente.
Pois não.
Gostaria de solicitar a retirada do requerimento 174/2023 de minha autoria.
Consulto os demais vereadores sobre a retirada do presente requerimento. Está retirada o requerimento da pauta. Próximo requerimento.
Requerimento número 175/2023, Pedro Santos, solicitando ao SAAE informações sobre a dragagem e retirada da areia acumulada no leito do córrego Barreiro.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, pessoas que nos acompanham pela internet. Bom, o assunto Córrego do Barreiro e a dragagem sempre foi pauta minha nessa casa. No mandato passado, eu estive lá algumas vezes, porque me deparei com uma situação lá. Só para trazer as claras e para alguns vereadores que entraram nesse mandato, às vezes não acompanharam, o que aconteceu? Nós temos a B1 e havíamos ali a captação de água da B1. E foi durante um período que faltou água no município de Garça durante alguns dias, depois ficou frequente e isso criou uma comoção da população muito grande devido às faltas de água. Então intensifiquei as minhas visitas lá na captação da água da B1. E muito fiquei admirado quando cheguei lá, né, uma das primeiras vezes, e tomei o conhecimento de que a drenagem era feita com os funcionários do SAAI, através de uma bomba que estava adaptada em um caminhão que não era do município. O caminhão era de uma empresa particular. Por quê? Esse caminhão, ele tirava areia, dragava areia e jogava para o lado de fora da captação de água. E supostamente a empresa vinha, fazia o recolhimento ali daquele material de terra e distribuía na cidade, né? Comercializava. E fiquei impressionado porque a captação de água do município, ela ficava à disposição de um caminhão particular. Estive lá algumas vezes, foi um embrólio muito grande, que fiz umas filmagens do caminhão. O caminhão quebrava, não tinha água, porque não tinha uma máquina particular do SAAI, né, para fazer ali a captação. Foi isso durante um bom tempo. Chegou a minha informação, e eu também questionei a questão da retirada da areia do leito do rio. Porque o leito do rio, ele não é do município, ele é da União. Então, para retirar a areia ali, para fazer a dragagem da areia, teria que ter uma autorização ambiental da CETESB. Solicitei essa documentação, parece que eles entraram com o pedido, fizeram ali a solicitação da documentação, e é sobre esse ponto que eu quero tocar. Porque já faz algum tempo, né, depois, graças a Deus, as faltas de água, elas se diminuíram durante esses períodos, mas a questão da dragagem, de como que está funcionando, se ainda está o caminhão particular ou não, se ainda a empresa está comercializando areia ou não, é de meu interesse. Então eu estou fazendo esse requerimento, solicitando da prefeitura que nos atualizem, né? Porque se foi mudado, se existe outra história no momento, foi feito, para você ter noção, né, foi feito lá o poço artesiano fazer a captação, só que no maior leito ali, maior que eu falo assim, né, na maior captação de água do município, ela só funcionava quando o caminhão particular tinha a dragagem funcionando. E o SAAI com um recurso milionário. Então, espero que esteja regular essa situação, mas eu vou esperar a resposta aí da prefeitura e do SAAI para nos atualizar sobre esses pontos. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 176/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar qual será o procedimento adotado quando houver mato no calçamento do passeio público do projeto Reviva Centro, uma vez que é proibido por lei a utilização de herbicida para essa finalidade.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 177/2023, Rodrigo Gutierrez, solicitando à concessionária Eixo que realize os reparos necessários na pavimentação asfáltica da Avenida Labiano da Costa Machado, de fronte à rotatória da Estátua de São Pedro, tendo em vista que o local está em péssimas condições, podendo ocasionar acidentes.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 178/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre a periodicidade em que é feita a manutenção das ruas, calçadas e terrenos.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 179/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando a deputada estadual Ana Liz Fernandes seus valorosos préstimos no sentido de ser autora de emenda ao orçamento do Estado a ser destinada para a realização da edição deste ano da tradicional festa de nossa cidade, Cerejeira Festival.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 180/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de mudar o sentido de direção da rua Prefeito Durval Alves de Souza, deixando-a em sentido único de direção.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 181/2023, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar o recapeamento e demais melhorias na via de acesso dos bairros Jardim Frei Aurélio e Jardim Paulista.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 182/2023, Tenente Almeida, solicitando ao deputado estadual Dani Alonso seus valorosos préstimos no sentido de ser autora de emenda ao orçamento do Estado no valor de R$500 mil, a ser destinada para a área da saúde no município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 183/2023, Tenente Almeida, solicitando à deputada estadual Letícia Guiar seus valorosos préstimos no sentido de ser autora de emenda ao orçamento do Estado no valor de R$500 mil, a ser destinada para a área da saúde do município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 184/2023, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de retirar a área azul do estacionamento localizado ao lado do terminal rodoviário.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 185/2023, Tenente Almeida, solicitando ao deputado federal, capitão Augusto, seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento da União, no valor de R$500 mil, a ser destinada para a construção de uma unidade básica de saúde para atender os bairros Jardim João Zapata, Jardim Frei Aurélio e Residencial Monte Verde.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Senhora presidente, a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, fiz esse requerimento aí destinado ao deputado federal Capitão Augusto, um amigo de sempre, muito bem votado na cidade de Garça, a voltar a falar novamente nessa unidade de saúde aí do Zapata, englobando todos aqueles bairros ali, Monte Verde, Frei Aurélio. Sabemos que é uma necessidade daquele bairro, é um assunto bastante discutido nessa Câmara já há um bom tempo. Espero que o deputado, ao tomar posse e ver esse pedido, realmente nos presenteie com uma emenda que possa ajudar na construção ali daquele tão sonhado posto de saúde, que todos nós vamos discutindo sempre aqui nessa casa, que é uma necessidade daquele bairro ali populoso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 186/2023, Tenente Almeida.
Pela ordem, presidente. Gostaria de fazer um pedido que esse requerimento ficasse a posterior, que a pessoa aí vai comparecer aqui nessa casa.
Consultar o plenário.
Consulta o senhor. Vamos, então, a gente vai retirar esse requerimento da ordem e vamos colocar por últimos. Ok. Próximo requerimento.
Requerimento número 187/2023. Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando que seja convocado o secretário municipal de Obras e Serviços, Sr. Paulo Antenor Lima Giacoia, para que compareça na 9ª sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de abril de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre projetos inacabados, paralisados e obras paralisadas em execução ou já executadas em nosso município.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pela rede social. Eu, faz tempo que eu não convoco secretários aqui na Câmara, até para não ficar, né, meio que meio, às vezes, seja inadequado algumas perguntas, porque Os secretários, eles vêm aqui, como veio do SAI, pensam que a gente não está preparado, né, para poder fazer as perguntas, né? Que a gente sabe como que funciona. Não adianta ter formação, mas a pessoa desconhece a lei. Principalmente as leis, né? Que elas têm que ser respeitadas dentro do município. Então, assim, eu vejo que eles vêm aqui nessa casa de leis, né? E às vezes vem achando que vai passear, que as perguntas não vai ser, né, assim, que eles vão responder com facilidade, mas não. Quando chega aqui tem uma surpresa. E de vez em quando traz até plateia, como trouxe na outra sessão aqui, né, para o pessoal aplaudir. Só que sai envergonhado, né, porque, na verdade, eles, em vez de fazer as coisas corretamente, entregam projetos que está, né, não está, entre aspas, né, com a lei corretamente, né, e também não consegue finalizar a obra. Eu não sei se o executivo ele não coloca pessoas competentes para estar à frente das pastas aqui do município, ou se eles deixam para acabar no último ano de eleição, né, porque é isso que a maioria dos prefeitos faz, são obras de campanha eleitoral, obras que terminam ou começam só no segundo semestre do ano que ele já está beirando, né? Beirando a eleição. Porque veja bem, quem conhece a lei sabe que em junho, né, você não pode mais inaugurar a obra do ano que vem na cidade. Inaugurar a obra porque você está no período eleitoral, né? Então aí já a lei já lá determina isso. Então vamos contar aqui, nós já estamos chegando em abril. Em abril para dezembro vai faltar 8 meses e de janeiro para junho, né, falta mais 6 meses. A gente observou que de janeiro até esses dias atrás choveu, né, quase 3 meses aí. Aí o pessoal fala, mas está chovendo, né? Está chovendo, não dá para acabar. Então, realmente essas respostas é ridícula para a população. Eu vou citar aqui uma obra que foi feita e gastou 238 mil para tapar os buracos da Avenida Presidente Vargas. O comércio ficou ali parado quase 40 dias. Eles estão arrumando de novo, para vocês terem uma ideia, né? O trator está lá na rua de novo, parado de novo. Então, assim, é um dinheiro público, né? Dinheiro da sociedade, porque eu vou deixar claro aqui que o dinheiro não é do prefeito, e muito menos do secretário. Eu vi outro dia na internet que teve um pessoal que falou assim, vai deixar a conta para o outro prefeito pagar. Eu não sabia que o prefeito pagava a conta, para o próximo prefeito pagar. Eu não sabia que o prefeito pagava a conta ou que é a sociedade que paga a conta. Inclusive, paga a conta até paga o salário do prefeito, do secretário. Agora, eu nunca vi prefeito pagar a conta, né? Ah, o próximo prefeito vai pagar a conta. Não, quem vai pagar é a população, né? Agora, precisa ter competência para começar uma obra e terminar. Vamos falar das calçadas aí. Isso é ridículo que estão fazendo aqui na cidade. Atrapalha o comércio, atrapalha o trabalho das pessoas e não consegue terminar a obra. E, assim, não sou eu que estou falando, tá? Eu falar assim que ficou bom, né? Eu não sei, aí fica a critério das pessoas, mas se você pegar essa rua da frente, a calçada aqui da frente da Câmara, parece um tobogã da parte dali para cima. Então, eu não vejo melhoria, né? Eu até falei outro dia, podia pegar concreto usinado, né, e passar, já que ele quebrou tudo as calçadas, passar de fora a fora, né? Fica muito mais resistente e melhor ele passa uma tinta. Tenho certeza que vai ficar mais bonito do que esse projeto que fizeram aí.
Pois não. Você sabe que no site do TSE, Garça, tem 9 obras, 8 ou 9 obras paralisadas. Você contar dá 11.
É. Não, claro, a gente sabe disso. Até por isso estou convocando, né? Aí o secretário ele vai ter que falar se é incompetência dele, né? Ou se é incompetência do executivo. Eu acho que é dos dois, né? Agora, para cobrar imposto igual esse, eu nunca vi. A arrecadação aqui, olha, de 2021 para fevereiro de 2023, só de impostos que aumentou, da planta genérica, de IPTU, 49 milhões arrecadou a mais. E a vergonha, né, que não consegue terminar uma obra. Para terminar uma obra precisa de dinheiro, e dinheiro tem. Empresta ainda e a gente vota e não acaba. É brincadeira.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 188/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarim informar se encaminhou para Garça o recurso no montante de R$ 1.500.000 para a reforma do ginásio Wilson Martini.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Tem que falar, né? Senhor presidente, secretário, novos colegas, né, pessoa que nos assiste. Olha, eu acho que os vereadores viram recentemente, inclusive, eu não sei, eu não me lembro qual vereador que subiu na tribuna aqui, eu não sei se foi ano passado, que o deputado ia reformar, né, mandar o recurso para reformar o ginásio, de 1,5 milhão, né? E a gente ficou aguardando ansiosamente esse dinheiro. E pelo visto, até agora, né, a gente não viu esse recurso aqui na prefeitura. Se algum vereador souber desse 1,5 milhão, né, eu deixo a parte aberta aqui para poder, né, esclarecer para a população, porque saiu até a matéria, né? Então, o que a gente começa a ver, né? Que em campanha até vaca voa. É 1 milhão para cá, é 1,5 milhão para lá. E a gente está esperando esse dinheiro. Eu não sei, eu não me lembro qual vereador que falou que o deputado tinha liberado 1,5 milhão para a reforma do ginásio. Eu me recordo que foi discutido aqui em tribuna, né? Então a população quer saber, cadê 1,5 milhão, deputado Vinícius Camarinha, para a gente reformar o ginásio? Espero que o senhor aí, como um deputado, né, que sempre diz que representa a nossa cidade, que manda esse 1,5 milhão e que, se o prefeito tiver competência com 1,5 milhão reformar o ginásio Wilson Martini, né, a gente possa entregar ainda em seu mandato para a população, que é muita propaganda, né, e poucas obras entregues no município. Aí vamos aguardar. O requerimento eu já enviei para o deputado, né, eu tenho muita amizade, né, com o pessoal lá, aliás, né, eu que apresentei o deputado para o prefeito, eu que levei ele lá no escritório dele, em Marília, né, também tivemos em São Paulo, ele sabe disso, ele tem o telefone do deputado, inclusive fez campanha eleitoral aí, né, o grupo do prefeito com o deputado, então é só ligar e perguntar, que dia que vai vir 1,5 milhão aqui para a reforma do Wilson Martini, e respondendo o requerimento eu falo para a população, ó, vai vir o mês que vem 1,5 milhão. Então a gente aguarda aí. Vamos esperar.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 189/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao diretor superintendente do IAPEM para que informe se o órgão já aplicou recursos no Banco Santos.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores. Próximo requerimento.
Requerimento número 190/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando que seja convocado o diretor superintendente do IAPEM, Eduardo Rosa, para que compareça na 11ª sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de abril de 2023, a partir do dia 17/15, para falar sobre a aplicação dos recursos do IAPEM.
Consulta o senhor segundo secretário, senhora Dudu.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste pela internet, eu não sei se os vereadores que foram eleitos, né, eles acompanhavam o ano passado, o mandato passado, as discussões que tinha sobre o IAPEM. Né? Era a convocação do diretor, era, né, acusações feitas aqui em tribuna por vereadores, né? E daí houve toda essa mudança, né? Projeto aprovado, indicação de outro diretor superintendente, aliás, de outro diretor, né, do superintendente do IAPEM. E a gente viu toda essa movimentação aí, o prefeito, né? Eu acho que no IAPEM hoje tem 172 ou 177 milhões no caixa do IAPEM. E há muito investimento, é muito dinheiro para ficar na mão de um grupo aí, né, ou de uma pessoa, eu não sei, ali para saber quem indica, né, aonde são aplicados esse dinheiro em fundo de pensão, né, porque precisa, né, dar esse recurso, ele precisa ser investido para poder render, né, e para poder aí garantir a aposentadoria dos servidores públicos. Então, o assunto IAPEM, nesse mandato aqui, e se encerrou. A gente não ouve mais falar do IAPEM. A gente não ouve mais, né, ninguém questionar. Nenhum vereador da base questionou mais aqui o IAPEM, depois que trocou do diretor superintendente do IAPEN. Agora parece que está tudo bem. Antes não estava. O presidente Gutierrez lembra muito bem disso, né, Gutierrez? O assunto aqui era recorrente. Convocação e acusações. Deu até quase meio que quebra-pau aqui na Câmara uma vez, com familiares. Então foi meio chato. Né? Nessa, na outra também. Na outra também. Lá no Garcinha, lá. É, teve também. Então agora parou. Parece que está tudo certo. Trocou o diretor, ficou bom agora, né? O prefeito não fala mais nada, os vereadores não falam mais nada. Então acho que o assunto de IAPEN é um assunto importante, porque tem muito dinheiro ali dentro, né? E a gente precisa saber, nós somos um órgão fiscalizador, precisa saber aonde está sendo aplicado esses recursos e como está sendo aplicado esses recursos. O diretor veio aqui uma vez na Câmara, não entendi muitas explicações dele, ele apresenta um monte de balanço, mais didático para explicar. Ele não, assim, não passa as informações que a gente, né, para entender mais fácil, né? Você pegar vários balanços, para quem nunca fez contabilidade, né, não vai entender mesmo. Então a gente precisa, né, de informações.
Permite uma parte?
Pois não.
Eu acho importante esse requerimento seu, trazer o Eduardo aqui. Realmente, o IAPEN, ele tem nas mãos ali, é um patrimônio do funcionário público. Precisa realmente trazer informações para a Câmara, para os funcionários e para a população da nossa cidade. Parabéns.
O interessante é saber onde foi aplicado o dinheiro, né, e se está realmente tendo retorno essas aplicações. Isso que tem que deixar claro. Porque eu só ouço falar que o IAPEN, feito pelo o cálculo atuarial, pelo autuário, ele, daqui 20 anos, ele é deficitário. Então eu só vejo falar isso. Mas eu quero saber o lucro real. Eu pedi todos os extratos, né, e as aplicações para a gente poder saber se realmente ele tem feito boas aplicações de todo esse dinheiro que pertence ao funcionalismo público. Isso é importante. Eu acho que os vereadores também poderiam ajudar eu nessa pauta aí, que é um dinheiro, né, muito grande, é uma quantia muito grande. Pois não,
Entra também a questão do requerimento anterior nessa
solicitação? Sim, já pedi a convocação.
Histórico também pode ser feito.
Claro, claro. Quero saber também, né, das outras aplicações, se deu prejuízo para o IAPEN, em qual banco estava aplicado, porque me cobraram esses dias que houve uma aplicação no Banco Santos, né? E eu não sei, então eu pedi essas informações para saber se realmente foram aplicados o dinheiro do IAPEN, e se deu lucro, se deu prejuízo, e por que que foi feito assim, já que se a pessoa é realmente capacitada, né, inclusive que já passaram ali para... Eu sei que tem muito dinheiro lá, então a gente não pode, né, aqui, né, fazer suposições. A gente tem que ter primeiro as informações corretas para poder explicar para as pessoas. Eu, como não tenho compromisso com o prefeito, nunca tive, nunca fui... Né, vereador aqui ligado à prefeita, então para mim qualquer tipo de pergunta eu faço requerimento sem problema nenhum. Então sou tranquilo com relação a isso.
Consulto, senhor segundo secretário, se há mais oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Muito rápido aqui. O bacana, ele lembrou aqui nas suas falas, tá? Só vou acrescentar aqui. Quando houve uma turbulência aqui dentro, né, bacana, no início dessa legislatura. Eu falo isso porque eu fui o primeiro vereador aqui dessa legislatura a convidar e convocar um membro de fora, né, do setor. E eu lembro muito bem que o prefeito João Carlos falou: convida primeiro e depois convoque, né, porque você convidando ele não vai, aí você convoca ele. E eu acreditando, né, muito lá, não durei 120 dias lá dentro. Convoquei. E aí, com o passar do tempo, presidente, eu como ser humano, como homem, eu pedi desculpa ao Luiz Roberto, né? Eu encontrei ele numa véspera de Natal no Carlão aqui, pedi desculpa pela convocação, porque tantos falavam coisas dele, e ele está ouvindo aqui o Meri Blumer também, que até agora eu não ouvi nenhum crime dele até hoje, né? Então, só falando mesmo, não estou fugindo de nenhum assunto, é porque o bacana retomou aqui, senhoras e senhores. E a família aqui, eu peço desculpas à família dele hoje também, né? No entanto, que até eu fiquei sabendo que tinha até um membro aqui entre nós que estava mandando mensagem para uma familiar dele entrar na hora certa. é complicado, a gente fica sabendo depois disso. Mas fica aqui as minhas palavras ao Luiz Roberto, que foi do IAPEN há muito tempo, e fica aqui o meu respeito, né? E apoio, sim, o requerimento do senhor Bacana, do vereador Bacana, presidente. Querendo ou não, aqui é uma dúvida, mexe com o servidor, né? Com a instituição de pensionistas. Enfim, é algo muito importante para a gente saber. Principalmente quando o próprio novo superintendente aqui falou, ao meu lado aqui numa audiência, que não houve estudo atorial, né, na sua conclusão. Ou seja, não teve uma conclusão nesse novo projeto que passou nesta casa. Muito obrigado a todos.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 191/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que informe se o município de Garça poderia ter aditado o contrato do município com a HBB, bem como manter normalmente os repasses à entidade.
Consulto o senhor segundo secretário, os oradores.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Pega aquela resposta. Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste e que nos vê pela internet. O assunto da HBB é um assunto recorrente aqui na Câmara, né? Quero deixar claro que eu tenho muito bom relacionamento com o Plínio, que é o diretor da HBB. Porém, eu sempre falo, o que a gente cobra aqui são documentações, né? O esclarecimento a transparência dos recursos aplicados, né, para manter o tratamento das pessoas aqui no nosso município. Então, com relação ao que estão prestando para a comunidade, a gente tem, sim, saúde custa caro, não custa barato. A gente tem, né, reclamações, né? Já teve mais, hoje tem menos. Mas sempre vai ter problema. Saúde sempre vai ter problema. Ele não é... saúde gratuita, né? É só entregue o básico. Para você ter uma ideia, a gente tem aqui no nosso município, presidente, nós temos aqui a falta de alta complexidade, na questão das especialidades de alta complexidade. Então a gente sabe aí que uma pessoa que tem problema... Vou dar um exemplo aqui. Problema na coluna, né? Alguns problemas, tipo nessa... O Ademar podia até um pouco me ajudar. Esses problemas com ortopedista, né? Ortopedia de alta complexidade. Então a gente sabe que demora de 3 a 4 anos para essa pessoa ter um atendimento, e às vezes muito mais, né? Isso não é agora, isso é há muito tempo. A gente não está querendo aqui também, né, jogar tudo nessa gestão. A gente sabe que tem muitos problemas na saúde. A saúde, ela entrega o básico, né? Que a gente sabe, é tratamento básico de saúde. O básico é o básico, né? Então não é, né, aquele padrão que as pessoas encontram um tratamento particular. Eu fiz esse requerimento para a HBB, eles mandaram uma resposta que a certidão, ela está de acordo com seus assentados. E salvando os atos sobrevenham a esta pesquisa, não constam até o presente, data de 9/3/2023, impedimento de contrato, licitação relacionada ao CNPJ número tal. Deve ser o da HBB, porque aqui no certificado ele só colocou o CNPJ, ele não coloca, né, HBB. Então preciso consultar aqui se é, né, da HBB. Mas enfim, provavelmente deve ser. Porém, presidente, nós consultamos novamente, né, aqui na Câmara, junto com o jurídico, e existe uma certidão negativa, e essa não foi apresentada. Tá? Aí eu estou enviando, né, o Tribunal de Contas para que ele esclareça aqui para a Câmara Municipal, não só para mim como vereador, mas para a Câmara, se realmente as certidões, elas estão positivas e aptas para receber esse recurso e manter um convênio do município para entrega desses serviços comprados, né, pela empresa. Então, é essa dúvida, né? Porque nós tivemos em reunião outro dia ali, e eu mostrei, falei, olha, doutor, a certidão, ele coloca que está positiva. Daí o doutor falou, não, bacana, mas tem certidão negativa. Então, consta. Então, é mais para tirar dúvida, que a gente saiba e possa explicar, né, para as pessoas se realmente a HBB ela está apta a trabalhar aqui no nosso município. Eu não sei se vocês têm conhecimento, tem uma certidão, né, que ela chama SEBAS, que é um para você poder fazer convênio entre uma, nesse caso específico, uma OS, que é uma organização social sem fins lucrativos, para fazer esse convênio com o município, né, para entregar esse trabalho. A gente já discutiu isso aqui muitas vezes, a gente sabe que não há condição de municipalizar a saúde, porque você tinha que registrar médico, colocar, né, mais funcionário dentro do quadro da estrutura administrativa do município. Então, por isso que quase, eu acho que todos os municípios fazem esse tipo de convênio com essas instituições. Mas, enfim, é só deixando claro aqui que a gente quer transparência, né? O relacionamento com o Plínio a gente tem, eu tenho particularmente, sou um cara que sempre converso com ele, mas o que a gente cobra aqui é transparência onde os recursos do município são aplicados. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Senhores, é só uma observação bacana. É, temos que ver também, presidente, que repasse em empresas que têm a autorização de ter o repasse de recursos públicos, ela tem que ter a certificação do governo do estado de São Paulo, né? E temos que ver se realmente essa empresa ela é qualificada e tem autorização ainda de receber esse tipo de recurso. Porque se estiver recebendo e não é uma organização de saúde, perdeu sua certificação, quem está repassando está cometendo um crime do artigo Lei 201. Isso aí, a toda ação tem sua consequência. É, não cabe a mim, mas cabe o próprio Tribunal de Contas já está apresentando e cabe a nós lermos, interpretarmos e não sermos omissos, não é? Então, temos que repensar em algumas coisas e eu acho que contrato para o povo tem que ser transparente. Agora, o que foi, às vezes, combinado de uma má fé em bastidores, acredito que foge qualquer tipo de princípio, tanto de uma pessoa que está ocupando um cargo público como uma pessoa que é cidadã garcense.
Permite uma parte?
Pode.
Acho importante essa solicitação, acho que aqui essa casa tem realmente essa obrigação e essa finalidade, mas só comentando, como nós estamos falando de saúde, o Bacana falou aí da saúde, que ela sempre traz uma dificuldade muito grande, não é de hoje, somente a alta complexidade, e é uma pasta muito importante, a gente não consegue mensurar a importância da saúde no nosso município, em qualquer lugar do mundo, do Brasil, né? Porque sem saúde você não estuda, você não trabalha, você não anda, você não pratica esporte. Então a saúde é fundamental. Obrigado.
Vereador Tenente, realmente você falou tudo. Saúde é tudo, em qualquer lugar, seja ela privada, seja ela no setor público, principalmente o público, que nós somos SUS, Sistema Único de Saúde, Único de Saúde. Nós brasileiros temos esse privilégio. E você falou, é tudo. É delicado, tem gasto, tem custo, tem que ser de uma maneira correta. E você sabia, eu já falei isso na tribuna várias vezes, mas infelizmente, um dos órgãos públicos que mais acontece corrupção é na saúde pública. Infelizmente. Depois vem infraestrutura, né? Então, às vezes, fica essas coisas nos bastidores e aí a gente tem que prestar atenção nos tribunais de conta, temos que saber realmente se está tendo repasse, se é legal esses tipos de repasse, se está dentro da lei, né? E cabe a nós aqui, que fomos eleitos pelo povo, poder legislativo, presidente, né, fiscalizar, orientar, né, de uma melhor maneira e também fazer o que tem que ser feito, não ser omisso. Né? Aquele que pratica o crime não é apenas o criminoso, mas é aquele que também se omite, né, também está praticando. Então, aqui não tem essas coisas, aqui nós todos somos conscientes. Obrigado.
Consulto o primeiro secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 192, 2023. Antônio Franco de Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre as lâmpadas instaladas no Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pela rede social, agradecer a presença aqui das pessoas que veio acompanhar a sessão, no seu motivo, mas queria aqui registrar a presença de um amigo meu de faculdade ali, o Peterson, né, ex-policial rodoviário. A gente teve uma amizade 96, hã? Ainda é? Eu achei que tinha aposentado. Faz tanto tempo, desde 96, né? Nós começamos a estudar na Unimar em Marília, né? E a gente encontrou depois em vários momentos assim, não muito adequados, aí me parou na pista, quando ele viu era ele. É, e sempre foi assim, momentos que a gente mata a saudade. E hoje aqui, prazer te ver, né? Lembrar aí daquela época muito boa, né? A gente tinha amizade muito boa. Então, presidente, só registrando aqui, né? O Almeida também foi policial rodoviário, deve ter trabalhado aí com o Peterson muito tempo. Mas enfim, vamos voltar ao requerimento sobre essa questão das lâmpadas instaladas no Parque Ecológico. Eu não sei se os vereadores têm conhecimento do fato, né? Se foram lá, né, presencialmente, e se forem, vai notar que não foram adequada a instalação dessas lâmpadas lá. Logo quando foi instalado, meu filho mora ali pertinho, então vou lá, né, na casa levar ele buscar, passei. Aí uma pessoa outro dia parou e falou: ô, vereador, você passou no Parque Ecológico, viu lá as iluminações que foram colocadas lá? Eu falei, não. Ele falou, então passa lá para você ver. Daí eu peguei, como é caminho, virei ali e fui olhar. Meu presidente, realmente a gente pode falar, deixar claro aqui para a sociedade do péssimo investimento que foi feito ali. As lâmpadas, elas não acendem. Elas acendem e a claridade, ela é muito pouca. Eu acho que esse tipo de lâmpada não é para aquele local. Ela pode ser para outro local, mas para iluminar um parque, tem que ser outro tipo de lâmpada. O vereador Pedro, ele comentou, falou que realmente ela... Eu nem notei que não tinha fio, achei que o fio fosse por dentro do poste, né? Que geralmente, para não aparecer, o pessoal coloca os fios dentro do poste, mas ela é uma lâmpada que carrega, né, durante o dia por energia solar, e à noite ela acende.
Se permite uma parte, vereador?
Permito, pois não.
É, bem rápido, só para falar, esse requerimento é muito importante que o senhor fez. Eu estava tirando dúvidas sobre essas lâmpadas também. Procurei o pessoal que instalou, fez o serviço. Eles informaram para mim, mas vai vir resposta, que essas lâmpadas são de teste ainda, não está fechado. E a ideia inicial daquele projeto, eu tô te passando a informação que eu obtive. E a informação que eu tenho é que a ideia daquelas lâmpadas é realmente iluminar somente aquela pista de caminhada. O parque inteiro não.
Você perguntou, pode deixar que é a segunda parte dele. Você perguntou se já foi paga essas lâmpadas de teste ou não?
Olha, como está em teste, eu não posso te garantir. Mas eu acredito que não foi paga ainda.
Você acredita? Eu tenho os documentos aqui, vereador. Como é que um prefeito paga uma lâmpada de teste se está testando? Então, assim, é o absurdo dos absurdos. Vereador, eu fiz um requerimento, pedi as notas. E pediu os valores também, e as notas veio aqui, entendeu? Então, assim, as informações... Por isso que eu falo, a informação é importante, entendeu? Pagar, então agora você deixou claro aqui que o prefeito... Quem falou isso? Foi o secretário ou o prefeito?
Já foi duas, né? Partes.
Então depois você usa o requerimento e fala assim, ó, foi o secretário e o prefeito que falou, que colocou a lâmpada de teste e pagou. Vou colocar isso no requerimento, não entendo isso. Eu não sabia se a lei permite que você pague uma lâmpada fazendo teste. Eu acho que você tem que... E a licitação, ela é clara, vereador. Você só paga depois do objeto entregue. Entendeu? E se fez isso, é ridículo. Isso realmente é uma falta de conhecimento com jurídico na prefeitura, com orientação, né? Se essa informação for verdadeira, né? Então, tem que saber se a pessoa te falou, se falou verdade. Mas, enfim, se realmente aconteceu isso, é um desrespeito total com a população. É, realmente, a gente cada dia se surpreende muito mais com essa gestão. É uma surpresa, né, muito negativa. Mas, enfim, vamos aguardar a resposta.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 193/2023, Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar se já foi resolvida a questão do impedimento de internação infantil no Hospital São Lucas.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 194/2023, Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informar sobre a contratação de médicos do município.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, pessoas que nos acompanham pela internet, ao público que aqui está, seja bem-vindo também. O meu questionamento sobre a contratação dos médicos de forma jurídica é o seguinte: infelizmente, hoje é natural que seja feita a contratação dos médicos, não só dos médicos, né, mas por outras atividades também, outras profissões, por contrato jurídico. Mas tem os prós e os contras. E eu estou questionando esse ponto pelos contras. Por quê? Muito é dito que Garça tem, por exemplo, semana passada nós tivemos uma discussão aqui sobre os pediatras. Nós temos poucos pediatras que não tem contratação, que não aparece ninguém para contratar. Por quê? Alguma coisa tem. Se fosse atrativo para os médicos, haveria essa demanda para trabalhar no município. Alguma coisa acontece nesse percurso que não é atrativo para os médicos. E acredito que a possibilidade é que essa contratação jurídica dificulta muito. Porque, primeiro, se é uma contratação jurídica, o município não pode cobrar dessa pessoa, desse contratado, uma carga horária. Como que você vai contratar uma pessoa jurídica e fazer ele assinar um ponto? Isso não dá certo. Não existe a possibilidade de você criar uma situação atrativa sabendo que esse médico, se ele ficar doente, ele não vai ter uma assessoria. Se ele chegar no final do ano, ele não tem o 13º, ele não tem os benefícios da CLT. Isso dificulta muito. Nós temos inúmeros médicos aqui que trabalham aqui no município de Garça, executam os trabalhos muito bem feitos. Eu não estou falando da qualidade dos médicos que o município tem contratado. Eu só estou dizendo que se fosse, se eu não me engano, o município de Garça, nós temos um ou dois médicos contratados efetivos apenas. Todos os outros médicos têm uma forma diferente de contratação. E se houvesse a possibilidade de alterar a forma de contratação, seria muito mais benéfico para o município. Por quê? Se existe uma atratividade para esses médicos virem trabalhar em Garça, porque o que foi dito na sessão passada aqui foi que o município desejaria contratar, só que não existe demanda de médico com interesse de trabalhar no município. Às vezes, se não fossem essas contratações através de CNPJ, seria atrativo e seria os médicos contratados. Contratando mais médicos, nós teríamos mais pediatras, mais médicos específicos e claramente a população seria beneficiada. De uma parte, Beleza.
Queria parabenizar o senhor, Pedro, pelo falando sobre falta, né, contratação, enfim, o seu requerimento sobre a DRS de especialidade de cabeça e pescoço. Foi muito válido uma reunião lá em Marília, viu? Então, independente de ser município ou regional, parabéns. É isso aí, tem que cobrar mesmo as informações, tá? Só isso que eu queria falar.
Obrigado, vereador. Pois não.
Permite, Pedro? Um ótimo requerimento, Pedro. Eu já estive levantando também esse ponto diversas vezes. Inclusive, a gente foi em diligência na Caminho de Damasco solicitando também informações da mudança da contratação, porque não é atrativo.
para o médico ele trabalhar como uma empresa sem férias, sem 13º, sem fundo de garantia. Imagina uma médica, se ela engravidar, como que ela vai ficar 6 meses sem receber um centavo afastada para a maternidade, sendo que, mas existe uma contrapartida lá de valores que compensa. Não, a contrapartida não compensa você fazer uma previdência privada, um seguro de vida, um seguro de emprego. O valor não compensa. Isso já foi discutido por vários médicos, mas é um excelente requerimento. Eu queria muito que voltasse CCLT, Garça, porque você cria vínculo, você cria um pseudo plano de carreira, porque você tem maior tempo de trabalho, né? Mas é um ótimo requerimento.
Obrigado. E o maior beneficiado é a população, é o paciente. Por quê? Quando nós contratamos, que eu falo nós, o município, por CNPJ, a rotatividade ela é muito grande. Você encerra e inicia contratos muito rápido. Muito rápido. E muitas vezes, esses médicos que estão iniciando aqui, são aqueles médicos que estão iniciando na carreira, são médicos jovens, e muito é dito que Garça quer contratar, mas não tem médico. Vamos mudar a forma de contratação. Se alterar, eu tenho certeza que todos serão beneficiados. Então, estou solicitando do município um posicionamento sobre esse ponto da contratação.
Segundo secretário, se há oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, vereador doutor Marcelo Miranda.
Presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha na noite de hoje e as pessoas que nos assistem na internet, parabéns, Pedro, um ótimo requerimento. Eu tenho batido muito nessa tecla. Eu, como médico aqui, eu expresso, inclusive, a minha vontade de mudar para CLT, né, a contratação, porque eu também teria vontade de voltar para atenção básica se eu fosse CLT. Eu teria vontade de voltar para outras instituições do município, porque eu teria uma segurança maior, eu teria um respaldo jurídico maior. Mas quando o médico se transforma em CLT, ele tem que cumprir as 8 horas, bater cartão, cumprir horário de almoço. Perfeito. Perfeito. Isso só traz benefícios à população. Cumprindo horário, ele teria um tempo maior de atendimento. A população saberia exatamente o tempo que ele teria que cumprir, a hora que ele entra, que ele sai. Sendo uma empresa, você não tem uma rigorosidade de horário, uma obrigatoriedade de estar presente. Se a empresa fechou a porta, você não trabalha hoje. E quem que paga o preço? É o munícipe, que aí o posto fecha, sobrecarrega a unidade de pronto atendimento, com demandas que não seriam de lá, e faz com que todo o sistema e toda a cadeia de saúde entre com indicadores negativos. Então, é um requerimento que eu vou, se precisar, colocar até mais vezes, até os vereadores também insistir nisso, porque isso traz bons indicadores para o município com a criação de vínculo, as pessoas se sentem mais atraídas, as pessoas que têm interesse um dia de estabelecer o seu vínculo aqui no município e engravidar, elas seriam um pouco mais respaldo para isso, porque teria a licença maternidade, né? E eu acredito que o ponto negativo seria o cumprimento de horário para o médico. Isso não é um ponto negativo, é uma obrigatoriedade. Todos nós trabalhamos com horários, né? E o médico tem que cumprir os horários. A partir do momento que você entra numa instituição e tem regras, tem que bater o cartão, pronto. Atrasou um minuto, perde. Como todo funcionário. Por que que o médico tem que ser diferente? Não tem. Então, voltando ao CLT, eu acredito que ia ter uma oferta de médico maior. Aquele médico que gosta da atenção básica, mas está usando o município apenas como trampolim para residência, ele talvez criaria mais vínculos no município, ele ia ter uma garantia maior, 13º, e aí teria mais interesse de continuidade. E os médicos que aqui, mais experientes, que já estão no município, também teriam a vontade de voltar para a atenção básica. Que o médico experiente, como PJ, ele não tem interesse. Ele já tem um consultório, ele já tem pré-estabelecido algumas funções na vida dele. Eu, por exemplo, se tivesse CLT, eu voltaria a trabalhar na atenção básica, porque é uma paixão que eu tenho. Eu sou especialista em saúde pública e atenção básica pela FAMEMA. Então, eu tenho essa vontade de voltar. Mas com a forma de contratação não é atrativo. Então, eu gostaria muito que fosse pensada pelos gestores das OS.
Permite uma parte, vereador? Por favor. Meu questionamento é o seguinte. A maioria dos nossos médicos hoje, supostamente, tem sido contratado por CLT. Não, pelo CLT não, por CNPJ. Né?
100%.
É feita uma cobrança de carga horária sobre esses médicos? O senhor, como trabalhou lá, o senhor tem uma cobrança do município sobre a carga horária? Porque fica difícil. Como que você cobra uma carga horária de uma pessoa que tem um CNPJ?
São vários tipos de trabalho. Atenção básica, média complexidade, as especialidades e UPA. UPA é RPA, você não pode abandonar o plantão, então você tem que cumprir obrigatoriamente as 12 horas ou 6 horas. Já a especialidade, muitas vezes é contratado PJ por produção. Eu tenho que atender 40, eu atendi 40, eu estou liberado para ir embora. Isso reflete no quê? Não estou falando que é um mau atendimento, mas às vezes numa pressa, atender mais rápido. Então, ele não ganha, ele ganha para aquele bloco, né? Se ele atender em 10 minutos ou em 2 horas, ele vai ganhar a mesma coisa. Isso não gera um bom indicador. E na média complexidade, as especialidades, também é por esse motivo, por quantidade, por tempo de atendimento ou por dia trabalhado. Não é atrativo. Ah, e se eu faltar? Você não recebe. Mas beleza, e se eu conseguir um plantão maior em outra cidade, eu vou dar o plantão em outra cidade e não recebo aqui. Você entende como tem essa possibilidade do cara largar aqui, não tem vínculo. E no contrato fala do cumprimento da hora do PSF, mas como PJ eu não posso obrigar, senão eu crio vínculo e entro na trabalhista que o problema é triplicado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento. Requerimento número 195/2023. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de criar uma vaga de estacionamento para cadeirantes e idosos de frente à unidade de saúde familiar. Dr. Astrobal Borges de Barros. Consulta o senhor segundo secretário e senhor oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, eu fui questionado por um paciente. Esse posto de saúde, Astrobal Borges de Barros, é aquele postinho de saúde que tem ali do lado do novo local da ambulância, ali perto do centro de especialidade. Foi alterado o trânsito ali recentemente, foi colocada uma rua na contramão e pintado as guias ali de amarelo para que ninguém estacionasse ali, até mesmo para facilitar o estacionamento de ônibus, até compreendo. Só que esse postinho de saúde que tem ali na lateral, ele tem um atendimento normal. Ele atende idoso, ele atende cadeirante, ele atende pessoas doentes. E essas pessoas, para pegarem consulta, para fazer o atendimento ali, estão tendo que estacionar na rua de baixo ou lá perto da UPA e vir a pé ali. Né? Então eu estou solicitando para que o Departamento de Trânsito regularize essa situação. Infelizmente, no município, nós estamos sentindo, até o presidente falou isso na sessão de hoje, nós estamos sentindo uma mudança, vamos supor assim, uma mudança muito grande no trânsito em ambos lugares. É a Rua Guarantã que ficou na contramão, é o Hospital São Lucas, e muitas mudanças dessas, penso eu, que não estão sendo bem debatidas. Acredito que, se fosse solicitada uma maior informação no posto de saúde, as enfermeiras que lá estão iriam dizer, nós necessitamos que aqui tenha uma vaga de estacionamento. Lá tem uma vaga de carga. Mas o paciente não é carga, o paciente precisa de uma vaga especial para parar ali. Então, eu vou aguardar também, hoje nós teríamos aí a convocação do Sargento Gilberto, que é o diretor de trânsito. Gostaria de fazer essa solicitação pessoalmente para ele, mas como que foi dito que ele está de férias, não vai poder vir, vou solicitar por escrito. Então, vamos estudar melhor aquele espaço ali, porque a nossa prioridade deve ser o munícipe, o cidadão e principalmente os doentes, porque eles sofrem muito. Lembro que o ano passado eu apresentei um projeto de lei aqui para que criasse aquelas vagas de 15 minutos na frente dos atendimentos de veterinários. Porque até na frente hoje das clínicas veterinárias, através do meu projeto, é obrigatório ter uma vaga de estacionamento de 15 minutos. E por que no posto de saúde não tem? Né? Então, eu estou trazendo esse assunto aqui pensando de que se não for alterado lá, alguma coisa a gente vai ter que fazer aqui através de lei. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 196/2023, Marquinhos Moreira. Solicitando ao prefeito informações sobre a situação da ponte que dá acesso à adutora B2.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 197/2023, Marquinhos Moreira. Solicitando ao prefeito informar quando serão realizadas melhorias nos equipamentos e áreas esportivas do residencial Monte Verde.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 198/2023, Marquinhos Moreira. Solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia da requisição, empenho, liquidação, bem como notas fiscais das últimas compras de gêneros alimentícios e produtos de limpeza para as unidades escolares do município.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha, presente, né? Pessoal aí assistindo a sessão, presente, e também os que nos acompanham pela rede social. Bom, esse requerimento aqui, tivemos aí a falta de alguns alimentos, né? Frutas, legumes, tal, e assim por diante aí. É bem agora no início do ano, no retorno das aulas, e agora no requerimento aí, buscando toda a informação que ela vinha documentada, tanto essa a respeito aí dos alimentos, frutas, legumes, e também a parte de produtos de limpeza, né? Estive aí indo em algumas escolas, conversando com os diretores também, abrimos a ata, toda a documentação, e foi constatado ali faltas de produtos de limpeza. Tem escolas aí que tinha só uma que boa, porque o diretor comprou, né, um pequeno recurso que tem lá da escola, porque senão não ia ter nem a que boa para utilizar. Alguns lugares não tinha nem sabão em pó, detergente pouquinho, porque o diretor comprou também. Então, uma falta aí que repercute e a população vem trazendo até nós, né? Então, uma situação complicada e que venha o executivo traga a resposta. Que não venha. O prefeito tem que encaminhar a resposta aqui, correta, as informações aí, como diz aqui no requerimento, né? A data, quanto que gastou, tudo certinho. E vou passar para os vereadores também. Aqui, vai estar aí na Câmara e encaminhar as pessoas aí que nos trouxeram também. Mães, pais que trouxeram essa solicitação bem no início, as creches, né? Então, a situação aí que repercutiu de uma forma muito negativa aí no nosso município. Logo no começo do ano, para que no próximo ano não aconteça essa situação aí. Então, só recapitulando aí com a população que está acompanhando aí através da rede social, eu me lembro aquela escola da Faustina, aquele horário, 10 e pouco da manhã, só arroz, feijão, um pedacinho de carne para as crianças ali se alimentar. Então não tinha fruta, legumes, não tinha nada. E foi chegar no outro dia, o vereador também vai lá, reivindica. Então, aquela correria toda acabou chegando.
Vereador, permitiu a parte?
Sim, vereador. Pode falar.
Você esteve lá em diligência e verificou que não tinha, né, o alimento adequado, né, naquele dia. No outro dia, tinha o alimento ou continuou sem o alimento? Ou só foi no dia que você foi?
Obrigado, vereador. A gente sempre gosta de ir ver a situação e voltar depois para ver se resolveu. Eu acredito que esse é o certo, né? No outro dia já tinha chegado. Nessa escola tinha chegado, nessa escola. Outras escolas, como André Marangão, a escola Camila, né? O vereador Fabinho esteve comigo, se ele quiser até comentar também. Né? Depois foi chegando esses alimentos depois. E voltei em alguns locais, até postei também na minha rede social, que tinha chegado esses alimentos depois. Então, agora os produtos de limpeza, cobramos, fiscalizamos, e agora vamos buscar essa semana a informação para ver se chegou. Porque a informação que eu tenho é que abrir licitação ainda para chegar esses produtos de limpeza, só isso aí vai correr aí um mês para frente ainda. Então é importante.
Uma parte, vereador.
Sim, pode
mais ir. Uma vez, parabenizo você por um requerimento muito atencioso aí à população, principalmente agora, né? Lembrando que você colocou um detalhe muito importante, né? De professores tirando do bolso para comprar material, né? De alimento, de limpeza, para você ver que o professor está lá, ele já sabe quando ele sai da faculdade que ele é pouco valorizado. E ele faz isso por amor, por vocação, porque ele gosta. E ainda cuida das crianças, né? Sabe das coisas. E sabendo que todo município ele recebe um recurso, tanto para agora, né? Eu já até falei isso, 70% para investir em salário do professor, também 30%, obrigado 70%, 30% por lei, em fazer a manutenção, em estrutura física, em estrutura, as demais estruturas. Então, ele recebe, e fora isso, recebe já um recurso para que atenda todas essas demandas que está faltando na nossa educação, né? Recurso da educação. Então, como você fala, né? Tem a licitação, sempre aquela mesma conversa, sempre a mesma resposta. Mas cadê? Tem antecipação, não é verdade? Tem que ter uma programação, planejamento. O prefeito vem aqui, ele fala aqui na tribuna, né? Não, porque, como que é, Fabinho, né? Um ponderamento, né? Vamos programar um enfrentamento. Então, estamos esperando aqui, ó, 7 anos, e as escolas, alimento no lixo, tudo, né? Parabéns, vereador. Requerimento muito bem colocado.
Obrigado, vereador. É isso aí, a pessoa que faz todo esse procedimento de licitação aí tem que se organizar para que no próximo ano não aconteça. E agora estão pedindo toda a documentação aqui, para que venha as claras, né? Para a gente ter essa informação do preço, valor, tudo certinho, produto de limpeza, frutas, legumes, tudo documentado. Já estamos caminhando aí para o Ministério Público também essa situação aí, através do jurídico aqui da Câmara Municipal. Tá? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste, que nos acompanha. Bom, parabenizar o vereador Marquinhos, né, pelo requerimento. Eu acho que a responsabilidade do município em, né, não só, né, levar a merenda de qualidade, mas também, né, como Vossa Excelência mesmo colocou aqui, a educação das crianças e preparando ele para o futuro, né, né, da nossa cidade, do nosso município, né? Acho que é importante a gente fazer essas colocações, que muitas crianças vão nas escolas para comer, também além de estudar. Né? Tem as escolas aqui do nosso município, né? Para quem conhece, né? Muitos bairros aqui, principalmente as escolas dos bairros. Muitas crianças, acho que os vereadores aqui já teve vários conhecimentos sobre o que eu estou falando aqui, né? Que são muito carentes, né? E vivem muitos em situação de miserabilidade, né? A Secretaria do Bem-Estar Social tem um cadastro de todas as pessoas que precisam, né, de assistência, e todas as mães e famílias que têm seus filhos nas escolas. Então, pessoa que tem essa responsabilidade de comprar esses alimentos e entregar nas escolas, né, eles têm que ser uma pessoa técnica, uma pessoa de conhecimento também. Porque esses alimentos são entregues, da última vez que nós discutimos aqui, para 4 mil alunos aqui por dia no nosso município. Então, muitos estudantes. Então, precisa ter uma pessoa que realmente conheça, né, sobre essa distribuição de alimentos e compras também. Vereador, eu tenho certeza que não foi entregue os alimentos porque não havia esse alimento na cozinha piloto. Então, se não havia os alimentos, né, eles não tinham como entregar. Bom, aí precisa chegar em quem é responsável pelas compras.
A parte, vereador.
Pois não.
É importante esse detalhe aí. Informação que eu recebi depois, que os alimentos foram entregues através de uma empresa, né? Eles não estavam armazenados lá na cozinha piloto, foram entregues depois. Até chegou essa informação. E vou buscar ele em documento também para que venha oficializado sobre essa empresa, tudo certinho. Um detalhe importante que o senhor mencionou aí também. E sobre essa situação, ela não pode acontecer de forma alguma. Forma alguma. E as crianças nessa situação aí, várias escolas também, né? O vereador Fabinho foi junto. Acredito que outros vereadores também estiveram verificando, né, essa situação aí. Mas eu acredito que é importante vir a resposta dessa documentação aqui, porque uma situação, diretores precisaram, de repente, comprar parte de alimento para levar para as crianças, de repente. Quiseram comprar um tomate, alguma coisa. Tudo isso aí tem que ser verificado agora.
Entendi.
Obrigado, vereador.
Realmente é um fato, né? Que a gente fica até meio revoltado com relação a essa situação de professor ter que comprar, né, alimento ou material de limpeza, que seja, né? para a escola, porque essa responsabilidade é do prefeito. É, até lembro, falei aqui, o vereador Lico, o vereador Marcelo, não sei se foi vocês membros da CPI, acho que o Marcelo foi, parece que responsabilizou o pessoal lá, né, na questão desses alimentos jogados no lixo, que foi matéria, né, da televisão aberta, matéria na rede social. Inclusive, foi eu, vereador, que consegui, né, pegar, né, os alimentos das escolas.
É,
né?
É sobre as... Alimentos. Bem, é sobre a compra, as notas do produto de limpeza.
Entendi, presidente. E os alimentos, né? Alimentos, olha lá. Que foi jogado também. A gente tem que colocar aqui. Mas, enfim. Ainda bem que eu não apoiei esse prefeito, né? Apoiei outro, né? Mas a gente sabe que essa questão, ela foi bem, né? Amplamente, né? Exposta aqui para a sociedade. E ganhou novamente. Então, eu acho que o prefeito, jogando comida no lixo, ainda ganhou a eleição. Pra você ver como que é as coisas, né? É uma... A gente... Você imagina, né? Se... Então, não dá para entender. Mas as pessoas escolhem, né? Infelizmente. Mas só para finalizar, presidente, eu sei que tem poucos segundos aqui.
Só se atenta ao teor do requerimento.
Alimento. Alimento.
Tá. Sobre notas, né? Não é...
Não, é nota de alimento.
É compras e...
Tudo bem. Você comprou... Você jogou o alimento porque comprou, presidente. Né? Se tinha alimento para jogar é porque comprou, então, né, o alimento ele está dentro. Até, desculpa, Vossa Excelência, mas eu estou no assunto, eu não estou fugindo do assunto. A nota que comprou o alimento que jogou. Mas enfim, eu vou usar os 6 minutos depois só para concluir também, falar da CPI, né, que os vereadores aí, né, responsabilizou alguém. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Vereador Marquinho, parabéns pelo requerimento, é muito importante, mas a gente tem que colocar alguns pontos também da alteração que está acontecendo dentro da administração do município. É, antigamente, o hortifruti e alimentação era feito a licitação, a empresa ganhava a licitação e entregava tudo lá na cozinha piloto. Sempre foi assim a vida inteira. Só que agora o município está tentando experimentar uma mudança. O que estão fazendo? Por exemplo, começou com o hortifruti. Ele está centralizando o hortifruti. A empresa que ganhou a licitação não entrega mais na cozinha piloto. Ela está entregando direto nas escolas. Isso cria uma responsabilidade muito maior para a escola. Por quê? A partir do momento que os produtos chegavam no município, estragados, as frutas muito maduras. Isso era de responsabilidade do município. A partir do momento que essas empresas estão entregando esses produtos lá nas escolas, se tornam de responsabilidade de quem está recebendo esses produtos lá. Se esse produto está estragado, se esse produto está numa boa qualidade, quem vai ter que ter essa visão vai ser o responsável da própria escola. A prefeitura tirou a responsabilidade da cozinha piloto, pelo menos em relação ao hortifruti, passou para as escolas. E aí que eu digo, quem que tem que ficar muito atento nessa situação, vereador Marquinho, é o diretor da escola. Por quê? A partir de agora, ele vai ter que ter a responsabilidade de saber o que está sendo entregue e o que não está sendo entregue, e principalmente, o diretor da escola não pode ficar plantado lá na porta da escola, vendo que está faltando alimento para as crianças dele. Então precisa cobrar, o diretor precisa cobrar o município. Né? A partir do momento, ó, tem um dia lá, todas quinta-feira chega o meu hortifruti. Não chegou, o diretor da escola tem que correr atrás para perguntar por que, que não chegou. A empresa que ganhou a licitação não entregou o hortifruti no dia correto. Precisa ter essa movimentação da direção da escola. Porque senão, as crianças vão pagar o pato. Por quê? A prefeitura repassou a responsabilidade da escola de receber esses alimentos para a direção da escola, e se a direção da escola não ficar atenta, infelizmente isso vai acontecer. Porque o que foi entregue ali, a partir de agora, é de responsabilidade de quem recebe. Infelizmente, os diretores de escola terão mais essa atribuição. O dia que o prefeito esteve aqui, ele falou que ele vai fazer a descentralização, que vai fazer... Espero que dê certo.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Por isso que tem questionamento que o diretor de escola ganha uma miséria, principalmente aqui em Garça. E até isso, agora o diretor, ele vai ter que ter responsabilidade a respeito dessa parte de alimento. E lembrando também que os diretores, um detalhe, sempre comunicam as informações que eu recebi o pessoal da educação. No caso, a responsável, a secretária. Acredito que ele leva lá a situação para ela. Eu não sei se existe essa parte de retaliação no meio de diretor. De repente, o diretor começar a cobrar, ele começar a falar ali, ó, tá sem um alimento, tá sem uma batata. A funcionária teve que comprar lá 3 quilos de cebola no mercado. De repente, tem essa situação. E não sei se existe retaliação. Mas o prefeito precisa valorizar também os diretores e parar de pagar essa miséria que está pagando no município. Com mais esse peso nos ombros do diretor, ver os alimentos e tudo mais. Já tem que ralar para comprar desinfetante, sabão em pó, que boa. E mais essa, vereador, é um questionário. O prefeito tem que resolver isso. Quem foi eleito para esse executivo está na mão dele aí, ele tem que resolver. Nós, vereadores, fiscalizamos, cobramos, mas está na mão dele. Ele e a secretária também, e o vice também não escapa. Porque o vice está uma figura decorativa lá, né? Paradinho ali e tal. Ele tem que se posicionar também. Cadê o vice também para ver essa situação? Prefeito, vice, secretário. Então, às vezes sobra para o diretor muitas situações, igual vemos lá, tem que ir no mercado, comprar as coisas aos poucos. Cadê a liderança?
Obrigado, vereador. Eu vou concluir, está terminando meu tempo, tá?
Obrigado, vereador.
Vereador, obrigado pela parte. Bom, a minha opinião pessoal, como Pedro, eu também não concordo com essa centralização. Porque, primeiro, nós temos dentro do município escolas que às vezes faltam funcionários, não tem os funcionários na quantidade correta para trabalhar lá dentro. O diretor de escola muitas vezes faz o trabalho de coordenação, secretaria e tudo nas costas dele, e agora mais essa atribuição. Então eu também não concordo, penso que a responsabilidade deveria ser no setor de cozinha piloto, porque se não tem a cozinha piloto, vai ter o quê naquele departamento, se ele não vai receber os produtos mais? Concorda?
Acabou o tempo.
Consulto, senhor segundo secretário, se é orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 199/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar qual a previsão de recapeamento da rua Ângelo Delicato no Jardim Brasil.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 200/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre o recapeamento da rua Luiz Brunelli no programa Mais Asfalto Novo.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Essa palavra.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social, público presente. Bom, sempre é bom falar de asfalto, né? E desde o primeiro ano do mandato, sempre falando de asfalto, buraco e assim por diante e tal. O Luiz Brunelli é uma das piores ruas que existe na nossa cidade, em questão de buraco e situações aí. Recebe sempre ali aquele tapa-buraco, mas acaba não resolvendo. E agora, essa rua aí, ela não consta no projeto do recapeamento. Estava vendo lá? Ela não consta a rua Luiz Brunelli. E lembrando que essa rua aí, conseguimos, né? Vamos dizer que tanto eu como o vereador Marcelo Miranda, que é do mesmo partido, né? E temos essa fidelidade partidária de mencionar isso até em tribuna também, né? Somos do mesmo partido, então essa conquista para o asfalto, tanto minha como dele, junto com o deputado, podemos dizer, que veio para arrumar aí as ruas de Garça, né? R$ 335 mil, na oportunidade, acredito eu que está no cofre da Prefeitura Municipal, porque veio para infraestrutura, para usar no asfalto. Então, estou pedindo esse requerimento para perguntar dessa rua aí, para ver se essa rua... O que está acontecendo? Porque um monte de rua da cidade, a rua Luiz Brunelli, que era para ser uma das primeiras a receber, que já tem o dinheiro em caixa, ela não consta no projeto. Então, não sei se está no convênio, de repente, se está separado e no convênio. É buscando informações que vem, porque os moradores...
Consegue uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Quando nós tivemos aquela reunião aqui, onde o secretário trouxe as ruas, inclusive o senhor estava presente... que o senhor pôde indicar, pleitear as ruas. O senhor fez indicação dessa naquele dia?
Estava presente. Eu fiz a indicação do bairro inteiro, o Nova Garça.
Não, o bairro inteiro eu também fiz. Consegue ser da parte, vereador?
Sim.
Para a cidade inteira eu também fiz requerimento que gostaria que fosse, mas a gente sabe que não vai ser a cidade toda. Essa rua constava no projeto?
ali está todas as ruas do bairro. Solicitei ele que colocasse todas as ruas do bairro que estavam em dificuldade, em buraco e tudo mais. O senhor mencionou que fez da cidade inteira. O secretário viu que todas as ruas estavam ali. E outra, o vereador, com todo o respeito, o secretário já anda a cidade inteira, essa rua ele passa 10 vezes lá. O secretário, o amigo dele, é toda a equipe, né? Que tem uma equipe muito boa, inclusive. Foi mencionado. Arruma as ruas do Nova Agarça inteiro, aonde tem dificuldade. Essa rua é uma das piores que tem. Não é possível arrumar outras ruas e deixar essa rua pior. Só para responder a pergunta do senhor. E lembrando também que essa rua tem um monte de requerimento e ofício, tanto meu, de um monte de vereador que já passou. É impossível não arrumar uma rua dessa. Bom, o requerimento está aí, a população nos procura, pede a resposta. É aí a rua, como vai ser? Tem uma situação horrível ali, em respeito dessa rua. Espero que venha. Acredito eu que deva estar aí a respeito do convênio, porque tem também a lista das ruas e tem o convênio, né? Então tem uma parte de recurso estadual, parte federal, parte do empréstimo que a gente autorizou aqui nessa Câmara Municipal, 17 milhões, né? O Executivo está fazendo empréstimo e tal. Então espero, no foco do requerimento, presidente, que venha a resposta para passar para os moradores lá. Tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, Aura.
Próximo requerimento.
Requerimento número 201/2023, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informações sobre as obras do Centro de Educação e Inovação, SEI.
Consulto o segundo secretário, senhor oradores.
Não, Aura.
Próximo requerimento.
Requerimento número 202/2023, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito e ao diretor executivo do SAI para que informe se existe uma interação de informações entre a prefeitura e o SAI referente à questão de manutenção da rede de água e esgoto, visando integrarem o cronograma dessas obras com as ruas que serão recapeadas, assim evitando que as vias tenham que ser danificadas para realização de reparos.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores que aqui estão, nossa plateia hoje aqui, sejam muito bem-vindos. Fiz esse questionamento ao nosso diretor executivo do SAI na última vez que ele esteve aqui, por força de uma convocação, porém não estava atrelado ao assunto do requerimento naquele momento, então refiz ele através de um requerimento. A gente sabe que em diversas ruas da cidade nós acabamos sofrendo por conta da manutenção da rede de água e esgoto, né? Às vezes uma rua ali recebe uma manutenção, só que aquele asfalto que foi cortado para essa manutenção nunca mais será o mesmo, visto que ele não complementa toda a rua, e sim só aquele espaço do corte, isso tende a fazer um buraco ou fazer com que aquele local ali tenha dificuldades no tráfego. Bom, o que o requerimento traz? Eu peço aí, pergunto então ao diretor executivo do SAAI, junto ao prefeito, se tem uma sinergia, se tem uma comunicação entre SAAI e Poder Executivo, para que não seja feita o recap da rua que necessita de uma manutenção de água e esgoto, por exemplo. Obviamente, então, que não que deixe de fazer manutenção, mas que faça primeiro a manutenção nessas ruas e depois o recap, para a gente não ter aí o nosso asfalto novo, né, que está saindo na cidade agora, todo remendado por conta de conserto do SAAI. Então, o requerimento é, perguntando ao diretor e ao prefeito, se existe aí uma comunicação entre as partes, para que não seja feito primeiro o asfalto, depois o conserto daquela galeria ou daquele esgoto ali. Esse é o requerimento. Esse requerimento trata também do programa Mais Asfalto Novo, presidente, então eu vou adicionar o tema. Eu gostaria que fosse a cidade toda que fosse recapeada. Infelizmente, nós não temos o recurso necessário para isso, visto que ficaria um montante aproximado de... passaria de 100 milhões de reais para asfaltar nossa cidade toda, segundo o último projeto que foi feito pelo Poder Executivo. A gente conseguiu, obviamente, com empréstimos, dinheiros de emenda, mais dinheiro de recurso próprio, chegar no montante de 27 milhões, ou seja, não será, infelizmente, a cidade toda que será recapeada. Falo isso com tristeza porque sei que muitas ruas precisam. Porém,
na época que os vereadores tiveram a possibilidade de opinar nas suas ruas. Né? Então, os vereadores opinaram na rua do Mais Asfalto Novo também. É por isso que eu trago essa informação aqui. Obviamente que não em todas que nós queríamos, mas quem sabe um dia a gente consiga asfaltar a cidade toda. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais vereadores.
Peço a palavra. Bacana.
Com a palavra, vereador Marquinhos.
Ô, bacana, acho que o Marquinhos pediu primeiro. Aqui.
Com a palavra, vereador Bacana, então. Desculpa aí, Bacana.
Então, senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoa que nos assiste, vou rapidamente falar sobre o requerimento do vereador. Eu sei da preocupação do vereador também, acho que é a preocupação de todos aqui, mas o requerimento, antes tarde do que nunca, porém, né, já começou a recapear aqui a cidade. Né? Vou dar um exemplo, passei hoje ali perto do Jardim Paineiras, está todo recapeado ali. Então, ali, se tiver alguma coisa que vai fazer, o requerimento já não vai ter a eficiência naquela rua especificamente, e também no Jardim Paineiras. Né? Eu acho que a discussão é muito boa, mas o pessoal do SAAI, eles têm que fazer esse estudo. Acho que já deveria ter comunicado, né? Já deveria ter pegado essa relação de ruas e ter observado isso, para antes de recapear, depois não fazer, né, novamente o buraco, né?
Me concede uma parte, vereador?
Pois não, pois não.
É justamente isso que eu pergunto, talvez eles fizeram, né? É. Nós não sabemos, é por isso que foi o requerimento. Se eles responderem que fizeram e depois tiver um recorte, a gente vai ver que realmente não aconteceu de fato o que eles falaram aqui. Então talvez eles tenham feito, por isso o requerimento. Talvez lá nas ruas que você viu já tenham consertado. Se não tiver, a gente vai ver que vai fazer o remendo e aí a gente vai cobrar.
Não, sim, sim. Não, não é pela eficiência aí dessa gestão, eu garanto para você que eles não fez estudo. Vamos aguardar, né? Talvez agora eu falando aqui, eles podem fazer um estudo lá agora e enviar para você aqui. Mas se eles tivessem feito um estudo, eles tinham, né, eles tinham pelo menos, né, trazido aqui para a Câmara, né, para apresentar. Aqui, olha, nós fizemos o estudo, estamos apresentando aqui para as pessoas, né, porque é importante isso, acho que é muito importante que eles, né, não depois não estraguem, né, o que está sendo feito. Mas, enfim, a gente, dessa gestão, a gente espera tudo, né? Infelizmente, né, não sou eu que estou falando, né? Acho que a pesquisa boa é quando você sai na rua, né? Então a gente sabe que o pessoal está realmente revoltado com tantas coisas que acontecem aqui no nosso município, né? E a imprensa aqui, infelizmente, nós temos pouca imprensa aqui, né? A gente tem as imprensas e divulga mais o bem, né? Aqui, né? Só algumas coisas aí, principalmente daquele. Eu não vou voltar no assunto, né? Falando daquele assunto do 1,5 milhão que não veio ainda, né? E outras coisas mais, né? Mas a gente vai colocando aqui e vai tentando, né, passar para a população alguma informação, né? A gente espera, né, de uma gestão coisas positivas. E a gente torce para isso, né? Ninguém torce contra a cidade, né? Mas a gente gostaria de subir aqui e apresentar alguma coisa boa que está sendo feita. Mas a maioria faz só o feijão com arroz, né? É o que o Tribunal de Contas exige, as metas fiscais, faz o basicão, né? E a população está sempre aí. Não corta estrutura, enfim. É só cabidão de emprego e aí vai. Mas vamos que vamos, né?
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e presente. Gostaria de parabenizar o vereador pelo requerimento, viu, vereador Fabrício? Muito bom. Eu vi que tinha até mencionado aí a semana passada com o diretor, né, o André, que esteve aqui. Falei, é um bom requerimento. Quando se trata de asfalto, eu acho que é uma das bandeiras nossas aí, nesse mandato, desde o primeiro ano aí, estamos falando de asfalto, e eu gosto de falar do asfalto das ruas, porque o pessoal nos traz muitos pedidos. Eu acredito que vai ser todo esse tempo aí. Bom, a empresa está fazendo recapeamento, a empresa tem procurado fazer um bom trabalho, pelo que eu estou acompanhando. O responsável aí tem uma boa comunicação de diálogo, tanto com nós vereadores e a população também, então isso aí eu acredito que é um caminho, um foco, né? Sobre o SAAI. O SAAI é uma empresa que tem uma responsabilidade muito grande, né? E aí não entra tanto o SAAI, mas Secretaria de Obras também, porque aí
Tem que ver toda essa parte. E acredito eu que o Obras já viu isso aí na frente. Parte de bueiro. Já pensou? Faz a rua, vereador Fabinho. Depois tem que mudar aquele bueiro, fazer toda aquela situação. Então acredito que o Obras já tenha visto isso, já tem um estudo sobre isso, acredito eu. E também o SAAI. Não agora, depois que o vereador está oficializando, mas ele deve ter lá. Tem engenheiro, tem uma equipe forte aí, deve ter uma documentação, não é possível. Agora recapi a rua, vereador Ademar. Deixa linda a rua. Ó, asfalto dessa grossura. Daqui a pouco vai o cara com a serra e serra a rua. Não, aí é brincadeira. Aí é para acabar. Salvador Zago. Não vamos muito longe, não. Vamos aqui no Nova Gar. Salvador Zago. A rua novinha, a rua. Coisa mais linda a rua. Vai lá na viradinha agora para ver. Os quadradinhos, tudo feito lá já. Que foi feito, né? É um vazamento aqui, um vazamento aqui. Tem que fazer o estudo, porque senão vai se tornar igual o Monte Verde. Lá a rua, vereador Olívio Turato. Eu lembro até essa rua. Uma buraqueira naquela rua. O senhor vai falar?
Se permite uma parte, fica vereador.
Chegou a.
Vou usar o seu a parte para não ter que subir aí. O que eu enxergo? Cidade está um bagaço de tanto recorte. E vai acontecer com asfalto novo. Vai bagaçar. Você fala, Fábio, mas vai recortar e o SAAI não tem esse cronograma, é totalmente desatualizado, porque a gente acompanha, a gente anda na rua o dia todo, você sabe, você é igual a mim, você anda o dia inteiro na rua. E a gente passa com o carro, falta largar os pedaços do carro para trás. Então, fica difícil. Requerimento bom, mas é bom pedir, esse é um projeto, né, alguma coisa, porque ficar fazendo enfrentamento não vai dar bom, não.
Sim, vereador, são quase 30 milhões. É muito dinheiro. É muita grana. Quase 30 milhões de recapeamento e rua que vai ser asfaltada e tal. Então é para ser feito um trabalho aí que dura, um trabalho com qualidade, certinho, com a empresa está fazendo. Mas o requerimento ele vem para cobrar do pessoal do SAAI, do Obras, posicionamento sobre isso. Dá tempo ainda, deles correr no bairro, encaminha o engenheiro, faz essa documentação aí, vê os pontos que pode estourar ali, de repente o Monte Verde ali. A empresa, não vou mudar aqui, viu, presidente, o foco, mas a empresa que construiu aquelas casas ali, o SAAI, tem uma dificuldade muito grande a respeito daquelas manilhas que vira e mexe, fica lá com aquelas pressões lá, estourando tudo lá no Monte Verde. Então, às vezes, lá não é culpa do SAAI, mas sim a empresa que fez. Mas o SAAI, de repente, aprovou lá, de repente. Tudo isso aí tem que ser visto para que não aconteça situações igual a essa em vários bairros aí. A cidade, um tapete, vereador Cateto, depois começa aquela buraqueira. E o pessoal do SAAI com a motosserra ali, serrando a rua inteira. 30 milhões, aprovado aí na Câmara Municipal, uma parte do projeto, 17 milhões. Então, são só bolinha, né? É muita grana. Então, tem que ser feito aí. Nós vamos acompanhar, hein? Amanhã já vou lá no paineiro, vendo como é que tá lá. Permitiu, se tiver situações, vereador, a gente vai cobrar. Permitido, vereador.
Tomara que não esteja fazendo teste também.
Esse negócio de teste não adianta, não. Tem que ir lá e fazer a conclusão aí. É isso aí, minha gente. Não vamos estender, não, mas tem que ser cobrado, tem que ser fiscalizado, porque é muito dinheiro. E é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. Quanto tempo, vereador Demar, vai ficar pagando esse empréstimo, hein? A prefeitura já tem uns par de empréstimos. Agora vai. Mas, importante que seja feito. Prefeito, se estiver assistindo, faz o melhor para a cidade. Faz.
Pelo menos em 7 anos ele vai fazer alguma coisa.
Espero que seja entregue, né? Espero. Esperamos, né? A população espera que seja entregue aí. Porque são bastante ruas. E temos que ficar de olho, vereadores, para ver se não param no meio do caminho. Que é um tal de obra, começar a parar no meio do caminho. Começa, para. Daqui a pouquinho é a empresa que deu um problema lá, a empresa para. Então, esperamos que o asfalto ele conclua. Aí, vereador Fabinho, não vai precisar fazer o bolo de aniversário. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não, Mauro.
Próximo requerimento.
Requerimento número 203/2023, Rafael Fabretti. Solicitando ao prefeito informações sobre as obras do projeto Vida Longa.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 204/2023, Rafael Fabretti. Solicitando ao deputado estadual Edmir Chedid seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento do estado no valor de R$500 mil. Ser destinada para a área da saúde no município de Garças.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 205/2023, Rafael Fabretti. Solicitando ao deputado estadual Felipe Franco seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento do Estado no valor de R$500 mil, a ser destinada para a área da saúde no município de Garças.
Consulto, senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 206, 2023, Rafael Fabrite. Solicitando o presidente do Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo, primeira-dama Cristina Freitas, informar a possibilidade de enviar mais cestas básicas, agasalhos e cobertores para o município de Garças.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento, agora é o requerimento 186.
Requerimento 186 de 2023, Tenente Almeida.
Pela ordem, senhor presidente. Eu solicito que esse requerimento seja lido na íntegra.
Sim, vereador Fábio Santos, faz a leitura na íntegra do requerimento, por favor.
Vamos ler. Biografia, a Pai Garça. Adriana Ramírez da Silva, casada com Clever Peterson Gomes da Silva, policial militar rodoviário, mãe das meninas Laura, estudante de medicina, Isabela, estudante de direito e Fernanda, estudante de ensino médio. Fisioterapeuta desde 1º de setembro de 2003, 20 anos na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Garça. Profissional que contribuiu e somou nos tratamentos fisioterápicos executados nessa instituição e na formulação de projetos interventivos para a pessoa com deficiência. No ano de 2006, foi uma das principais articuladoras para a formulação do Centro de Ecoterapia, Elo Vida, em parceria com a ETEC, deputado Paulo Ornelas Carvalho de Barros, Escola Agrícola de Garça, Secretaria Municipal de Educação de Garça e APAI. No trabalho com a profissional psicóloga Simone Nunes Cicotosti, possibilitou o atendimento de alunos da educação regular e especial no município, habilitada para execução do serviço no curso básico de capacitação de ecoterapia realizado pela ANDI Brasil, em Brasília, na Granja do Torto. Em 2015, com o compromisso de potencializar os atendimentos, elaborou o projeto protocolo Pedia Suite. É um equipamento baseado em um programa de exercícios específicos e intensivos para indivíduos com distúrbios neurológicos que afetam o desenvolvimento motor de uma criança e ou suas funções cognitivas, certificada pela Pedia Suite Brasil. Outros projetos significativos, como Centro de Hidroterapia, efetivado no ano de 2020, por suas mãos, o projeto foi firmado em parceria com o Clube de Serviço Lions Internacional, bem como outros parceiros, empresas e amigos da APAI e a Sala de Estimulação Sensorial, que foi presente em suas ações junto com o terapeuta ocupacional Juliana Froda.
Consulto o senhor segundo secretário, se há orador. Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público presente, os que nos acompanham pelas redes sociais. Antes de começar aqui a falar da Adriana, quero falar aqui da presença da senhora Cristiane, vereadora e primeira-dama da nossa querida e amada Vera Cruz. Falar aqui também do Peterson, esposo da Adriana, Luizinho, cunhado, a Simone, a Juliana, terapeuta da APAI, Alice, sobrinha, a Fernanda, presente. Falar do senhor Ramírez e a dona Nadir, são os pais da Adriana. Momento de alegria por homenagear você, homenagem simples, Adriana. Mas belos trabalhos você fez na nossa PAI, deixa um legado importante. Nós ficamos tristes com a sua ida, mas felizes com tudo que você produziu na PAI. Muito obrigado, a gente fica feliz porque você fez um trabalho brilhante. Criança, eu acompanhei lá o seu trabalho, os vídeos, eu acompanho vocês já há muitos anos, porque o Petzel é um irmão de farda, um irmão companheiro. Então a gente vem acompanhando vocês passo a passo e você vem fazendo um trabalho brilhante na nossa PAI. Tenho certeza que os pais vão ficar meio tristes com a sua ida, né? Você
recebeu um grande convite, né, do nosso prefeito lá de Veracruz, o Davoli, está aí a primeira dama que não me deixa mentir. Você está assumindo lá uma grande responsabilidade, mas eu tenho certeza, pela sua competência, pela sua habilidade, pela sua capacidade, fará lá um grande trabalho. Aqui nessa Câmara, hoje, nós falamos de saúde o tempo todo. A saúde é primordial. Então, você vai assumir lá uma grande responsabilidade. Mas tenho certeza que você lá também será vencedora. Então, às vezes, a gente começa a falar de você aqui, mas a gente sabe que lá atrás teve alguém que foi impulsionando vocês, que são os seus pais. Está aí o seu Ladir, a dona Ladir, o seu Ramires, que são realmente importantes na sua vida. E você e o Peterson têm três filhas, uma já fazendo medicina, a outra fazendo direito, está aí a Fernanda fazendo já o curso médio, mas já está ingressando aí em alguma atividade profissional. Então fica aqui a nossa homenagem, o nosso respeito, o nosso carinho por você e o nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe, continue iluminando você e toda a sua casa e toda a obra, todo o trabalho que você executa. Meu muito obrigado. Quer deixar registrado nessa casa no dia de hoje essa pequena, singela homenagem, mas com muito carinho e muito respeito. Muito obrigado.
Gostaria de parabenizar o Tenente Almeida pelo requerimento, né? Seu Ramires também, seja bem-vindo a essa casa de lei.
Pela ordem, senhor presidente.
Um grande amigo meu, que eu conheço lá de Java, lá. Parabéns pela filha, viu, seu Ramires?
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, Pedro Santos.
Solicito a possibilidade que o senhor suspenda a sessão por 2 minutos para que o sargento, o tenente, possa entregar em mãos para que...
Só vou fazer seja... a votação, Pedro, dos requerimentos, que aí ele já pode entregar oficialmente, beleza? Sim.
Obrigado.
Obrigado eu. Em votação, consulto o segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores.
Tá. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Ô Pedro, Fabiano, suspende a sessão por 2 minutos, fazendo favor, para que o Almeida pode fazer a entrega do requerimento à homenagem.
Tempo livre. Conclusa e discussão e votação dos requerimentos. E havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Os oradores poderão discursar sobre o assunto da sua livre e espontânea escolha. Coletividade permitindo uma parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos, cada orador. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Certo. Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, novos colegas, pessoas que nos assistem, eu vou tocar num assunto aqui, a semana que vem vai entrar um requerimento, mas vou antecipar já o assunto. Eu não sei se Vossa Excelência sabe... Me falaram, por isso que eu estou fazendo o requerimento, para realmente saber se é verídico que o prefeito municipal, ele desapropriou, né? Aliás, comprou a FAEF. Né? Não sei se é verdade, mas ouvi dizer o prédio da FAEF. Bom, se realmente, não estou aqui, né, falando se comprou, estou aguardando. Se realmente comprou pelo valor, né?
que foi comprado realmente é um tapa na cara da sociedade. Porque aquele prédio ele foi doado a troco de bolsa por um prefeito, e agora o prefeito vai e compra. Então, quer dizer, olha o que a gente fez, né? É, doado lá, se eu não me engano, lá atrás, um prédio que era da prefeitura, e agora um prefeito compra um prédio que já era da prefeitura. E precisa também saber o que, que vai fazer lá, né? Que aquilo ali é um prédio enorme, né? Então, assim, eu estou fazendo requerimento, estou aguardando, né? Eu vou aguardar a resposta. Então, não estou aqui falando que é um fato, mas que vieram me questionar. Então, aguardar a resposta, depois a gente possa esclarecer para a sociedade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Fábio Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite à presidência da mesa, os que compõem, os vereadores, internautas e a plateia. Gente, eu estou levantando aqui. Eu quero pedir atenção dos nobres pares, porque nós precisamos tomar uma atitude sobre Festa das Cerejeiras ou Cerejeiras Festival. Nós precisamos abrir uma CPI para saber como está funcionando, o que há para ser feito. Gente, quem não está vendo um monte de coisas aí erradas? Não estou dizendo que ninguém está roubando, mas coisas erradas. Eu tenho recebido ligações de munícipes da cidade, comerciantes, e um monte. Não são um, dois, não. Eu preciso de 5 assinaturas, gente. Eu espero que os vereadores aqui presentes coloquem a mão na consciência, porque a gente precisa e podem contar comigo para a CPI que tiver que abrir.
Permite uma parte, vereador?
Sim, bacana.
Apresento o requerimento que você tem a minha assinatura. Muito obrigado.
Sim, bacana. Mas para apresentar eu preciso das 5 assinaturas, o Antônio me disse. Então, eu tenho certeza, bacana, que posso contar com você. E, assim, eu queria que o pessoal assinasse sim, porque a gente está vendo aí.
Concede uma parte, vereador?
Concedo.
Só para ficar mais claro para a gente que está assistindo também, né? E nós, qual é a denúncia?
Eu quero fiscalizar, eu posso? Então tá bom, obrigado. Então assim, eu quero fiscalizar.
Permite uma parte,
e daí,
parte,
qual o problema? Sim, claro.
Não, na verdade assim, a gente precisa entender, né, também como que foi feita a licitação, porque antigamente era o Concebes.
Sim.
Continua as mesmas pessoas que organizavam agora com o Prode.
Isso, então, bacana, isso aí. É que eu não quero fazer colocação, porque não tem que dar satisfação para ninguém. Sim, muda a empresa, isso aí. Então, assim, o que, que acontece? A gente está vendo um monte de irregularidades, entre aspas, aí que a gente não pode falar que são por conta de um, por conta de outro, então a gente tem que investigar. Nós estamos aqui nessa casa de leis para investigar. Não é para sentar aqui e falar, ah, mas por quê? Não, não tem um porquê. Eu já percebi que nessa casa de leis tudo tem um porquê. Ah, mas por que você quer? Ah, mas por quê? Porque eu quero.
A parte, vereador.
Sim?
O senhor está correto no posicionamento. E tem que fiscalizar mesmo. Pode chamar junto, que eu vou junto com o senhor também, que precisar, a gente está...
Vamos! Marquinhos, a gente precisa de 5 assinaturas para abrir uma CPI.
A parte não. A minha assinatura já tem. Minha assinatura já tem.
Marquinhos, bacana. Você entendeu? Então, assim, Pedro...
Fabinho?
Sim?
Se quiser fechar, se o problema for a assinatura, pode contar com a minha.
Vamos fazer. Então, assim, a população precisa sentir que ainda existe pessoas que lutam por eles. A gente está andando na rua, sabe o que o povo fala para mim? Pô, vocês não enxergam? Vocês são cegos? Vocês são mudos? Quer alguém de vocês está duvidando que quer andar comigo na rua? Dar uma voltinha?
Uma parte?
Sim?
Eu não queria falar dessa maneira, mas eu vou falar. Eu prometi para mim que eu não ia...
Pode falar o que você quiser no seu aparte.
Tá certo, porque todo mundo tá cobrando a gente. Olha o estado da cidade que tá. Tá falando que aqui já não tem vereador. Então
é isso aí.
Tá parado as coisas, vamos fiscalizar. A gente tem que fazer isso aí mesmo.
Nós temos a obrigação... Sim, Ademar, nós temos a obrigação de fiscalizar. Eu não vou mentir para vocês, eu tô cansado. De tanta coisa errada. Só que eu não vou desistir, porque ainda falta 2 anos praticamente. E agora... Eu tenho que sair daqui amanhã E em duas casas, se algum dos vereadores da base do prefeito aí quiser ir lá tentar defender o indefensável, fiquem à vontade, meu carro tá aí na porta. Vocês vão comigo. Porque assim, gente, é difícil uma pessoa fazer uma denúncia para você. Você tem que levar adiante. Só que para levar adiante, você precisa abrir uma CPI. Aí você chega aqui e fala, vereador, por quê? Pergunta para a pessoa. É mais simples. Eu vou começar a levar vocês nas casas dos munícipes que fazem as denúncias. Eu acredito que vai ficar mais fácil. Então, era isso que eu ia dizer. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Rafael Frabete.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, aquele que nos assiste. Fabiano, põe por favor o último que eu te enviei agora, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vou trazer aqui uma informação, aproveitar que o 5 minutos é livre, né? Para mostrar como a teoria e a prática são totalmente distintas. E como nós, às vezes, ou às vezes vocês, eu vou tirar o meu da reta porque não foi eu que fiz a denúncia, enxerga uma situação de um jeito, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça enxerga de outro. Isso serve para a gente, como vereador, aprender. Inclusive para a fala que o vereador acabou de ter aqui. Tá? Que eu vou falar no meu outro tempo também a respeito da cerejeira. Foi denunciado pelo vereador Pedro Santos o asfalto do distrito. Lembra, Pedro, aquela denúncia? Né? Teve uma ampla discussão, essa discussão. Eu escutei o vereador falar aqui que o prefeito saiu preso até. Que, ixi, escutei umas 30 ou 40 vezes que isso daí ia pegar ele. Que... Eu estou mostrando aqui, tecnicamente, que o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo arquivou a denúncia sobre o asfalto do distrito. Mas eu vou te falar agora por que eu estou trazendo essa informação aqui. Vou te falar por quê. Às vezes, a teoria e a prática se confundem no judiciário. Quando... No judiciário, eles interpretam que a tomada de decisão é para beneficiar o município, nem sempre o que está escrito na letra da lei vai ser levado em consideração naquele caso. Um exemplo, o que o tribunal entendeu? Depois eu vou mandar para você, Pedro. Hoje eu acordei olhando o site do município e vi essa decisão, achei muito interessante trazer essa discussão, porque essa discussão pegou fogo na Câmara há algum tempo atrás. Muitos não se lembram aqui. Mas sabe o que o Tribunal de Contas decidiu? Que não teve prejuízo, pelo contrário. Que a decisão do prefeito de adendar, de fazer um aditivo ao contrato, gerou economia para o município. Isso é uma situação de fato, e não uma situação de direito. Por quê? Bom, mas o prefeito deixou de fazer a licitação pública. Tem que ser preso. Cada caso é um caso. Isso serve para a gente, como vereador, poder observar, enxergar, entender melhor, analisar melhor. Às vezes um parecer técnico é técnico, mas na teoria é uma coisa, na prática o resultado é outro. São essas denúncias infundadas apenas para movimentar o judiciário que acabam nesse resultado. Eu fiz questão, põe o tempo por favor, Fabiano, eu fiz questão de trazer esse acórdão aqui, Pedro, porque eu lembro, conversei com você acho que 3 vezes esse fato na época e escutei inclusive aqui na Câmara Municipal que a falta de licitação levaria até o impedimento do prefeito condenado por licitação agora. Pedro, esse é um exemplo de que o Tribunal de Contas, de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está atento ao fim e não ao meio.
Permite uma parte?
Claro.
É por isso que a importância dos vereadores, por exemplo, trazerem um assunto à pauta, tanto é que na denúncia eu coloquei supostamente, porque a gente traz a denúncia, a gente averigua e quando é batido... O martelo, como foi na justiça, que não foi, fica bem para todo mundo. A gente vereador. Averigou, nós como vereadores fizemos, eu como vereador fiz o meu trabalho, recebi a denúncia, levei até o Ministério Público fez o trabalho dele e o prefeito também. E tudo fica às claras.
Vereador, sabe de uma coisa? Quando a intenção é essa, eu concordo. Mas se eu recapitular, pegar os vídeos das suas falas, o que eu escutei aqui fora de tribuna, as postagens, você tratava a situação como condenada. Isso serve para nós aprendermos que a situação de fato é diferente, às vezes. Esse não é um exemplo. Quantas denúncias foram feitas aqui? Quantas foram acatadas? Ah, é a função do vereador denunciar? Concordo, você tem razão. Desde que exista um elemento que você escute ambos os lados, porque o judiciário está trabalhando em cima disso. Né? Então isso aqui, não estou trazendo para falar apenas que você estava errado.
Eu estou trazendo para mostrar que, na maioria das vezes, eu também estou certo no meu posicionamento aqui. Porque naquele dia eu defendi e fui excomungado por ter defendido. Porque eu falava, espera, ia contratar uma licitação para gastar mais do que fazer um adendo e vocês estão achando errado? É, mas não pode fazer essa licitação. Quem falou que não pode? Eu, a lei. Está aí o resultado, Pedro. Isso serve para a gente aprender. Você, eu, o prefeito e todo mundo. A situação, de fato, é diferente. A exemplo, aquele recurso passado em 2017, o hospital que no parecer ia todo mundo preso aqui. Lembra? Arquivado também. Isso é a situação de fato. Ser gestor público não é só olhar a letra da lei, é olhar a necessidade do seu município também. Então eu trouxe para a gente aprender que às vezes estamos certo, mas tem muitas vezes que estamos errados também. E a gente precisa admitir quando está errado. Tribunal de Justiça arquivou.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores. Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Mais uma vez, presidente, à mesa, senhores vereadores. Eu queria voltar um pouquinho na homenagem à Adriana, que houve uma falha técnica minha aqui. Eu gostaria que o Adriano colocasse o vídeo. Adriana, é para dar mais saudade ainda, né? Mas parabéns mais uma vez. Isso não é só um trabalho, isso é um dom de Deus. Porque cuidar dessas crianças especiais, né? Só quem tem essa missão aí sabe, os pais que têm esses problemas, não são um problema, mas são uma deficiência que exige um pouco mais. Só eles sabem da importância do trabalho de vocês. O trabalho da PAI e o trabalho maravilhoso que você sempre desenvolveu. Mais uma vez, obrigado e que Deus continue iluminando os seus passos e da sua família. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
É o Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Adriana, parabéns. Deus abençoe. A gente se emociona de ver o carinho que você tem por essas crianças. E é aquilo. Você trabalhar tantos anos ali dentro da entidade. A gente já passou. A gente que trabalha em entidade, eu também trabalho. A gente sabe. A gente já passou poucas e boas, né, dentro das entidades. Então, é muito difícil lidar. E todo o amor, o comprometimento, o acolhimento. E a inclusão que você colocou na vida dessas pessoas, isso não tem preço. Isso não tem preço. Hoje você sai da PAI, mas você pode ter certeza, a PAI vai continuar em você. E uma certeza ainda maior, que você vai continuar no coração de cada um daqueles que lá estão.
Deus abençoe muito o seu caminho, que seja prosperidade, e que você faça o belíssimo seu trabalho que você fez aqui, também no novo cargo que você vai assumir. É, eu tenho pouco contato com a PAI, mas eu acompanho o trabalho da PAI. A PAI é referência. Durante algum tempo, o município de Garça falhou em alguns pontos com a PAI, e a PAI se manteve firme, e quem segurou as pontas foram os municípios vizinhos. Às vezes a gente não toca no assunto, mas a gente sabe o que acontece. A gente sabe o que acontece lá. E fico muito feliz que a situação mudou, que hoje as coisas estão melhores, que vocês conquistaram muitas coisas lá estão. Parabenizo você, ao Toninho, ao novo diretor, a Aninha, a Simone que estava aqui, faz um trabalho espetacular. E todo esse carinho dessa equipe que aqui veio prestigiar não foi em vão. Não foi em vão. É pela pessoa que você é, pelo trabalho que você fez. Então, meus parabéns mesmo e torço que tudo dê certo na sua caminhada.
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Não, só para o vereador citou seu nome com relação à sua denúncia, a CPI também fez a mesma denúncia. Só para deixar claro para a sociedade que uma obra, quando ela é contratada, você tem que licitar para aditar. Tá? Isso está claro na lei. Ali foi julgado o mérito da questão, houve uma defesa e o juiz acatou. Mas sua denúncia foi correta. Inclusive nós também fizemos a mesma denúncia. É óbvio, né, que se tem indícios, nós estamos aqui para denunciar, diferente de outros, né, que nem sequer se preocupa com o que acontece aqui no município. Parabéns, vereador.
Obrigado. Que seja breve, Rafael, por favor.
Você, Sérgio, a parte rápida?
Pois não.
É só para dizer que a crítica não é sobre a denúncia. Eu trouxe o resultado de uma denúncia. Ponto. Isso mostra que sempre existem dois lados da moeda. E não crucificar ou sentenciar aqui na Câmara com uma CPI quem está errado. Então quer dizer que o Tribunal de Justiça de São Paulo está errado.
Obrigado, vereador.
Permite outra parte, só para finalizar?
Pois não.
Então, primeiro, né, que você viu a fala tendenciosa do vereador. Ninguém falou que a justiça está errada aqui, não. Em primeiro lugar, eu falei que a denúncia foi correta, embasado na lei. Tá? E aí, nesse caso, se julga a lei, ele seria condenado. Porém, a defesa foi julgada o mérito da questão sobre a geração de emprego e renda, alguma coisa nessa situação aí que eu não vi a defesa. Mas, enfim, a denúncia foi correta. E ninguém falou que a justiça julgou errado aqui. Mas, simplesmente, aqui, estou dizendo, vereador, que eu falei que a denúncia sua foi embasada na lei. Somente isso.
Obrigado, Rafael. Só vou ter mais um minuto para concluir. Desculpa.
É 15 segundos, consegue uma parte?
Pois não.
Todo processo julga-se mérito e lei.
Obrigado, Rafael. Bom, fique bem claro que não é a primeira denúncia que eu fiz, não vai ser a última, porque nós que estamos aqui para trabalhar pelo povo, a gente sabe que uma das maiores atribuições do vereador é fiscalizar. Então vou continuar fiscalizando, vou continuar denunciando, levando ao Ministério Público, e a partir do momento que o Ministério Público achar que é procedente as denúncias, tudo bem. Se achar que não é procedente, tudo bem também. O que nós não podemos fazer é fechar os olhos diante das coisas que nós passamos. As denúncias que chegam até mim, eu levo até o Ministério Público e assim eu vou continuar fazendo. Porque eu durmo de cabeça tranquila, sabendo que quando recebi denúncia, ela foi encaminhada. Outro ponto que eu gostaria de falar é que hoje entrou um projeto de lei aqui na Câmara, projeto de lei número 21 de 2023, sobre o aeroporto. Gente, a Prefeitura, a exemplo do que fez lá com o Campo do Garça, que fez uma concessão para uma empresa de fora que ninguém sabe o que está fazendo naquele Campo do Garça, entrou com um projeto de lei agora para dar concessão do aeroporto. Gente, gratuitamente vão dar uma concessão para uma empresa de fora para que use o aeroporto de graça e sem benefício. Nós temos que estudar esse ponto. Isso não pode.
Consulto, senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Primeiramente, professora, parabéns. Deus abençoe a senhora. Lindo trabalho. Lindo trabalho que a senhora fez aqui na nossa cidade de Garça. Grande abraço ao meu amigo da Vole, viu, vereadora? E que Deus ilumine os caminhos. A teoria do conhecimento e aplicá-las em pessoas tão maravilhosas, especiais. Bom, gostaria aqui de parabenizar o Pedro Santos, qualquer vereador que faça denúncia,
né? E qualquer vereador também que defenda, né? Mas acredito que, olha só, Pedro, tem coisas que a gente tem que denunciar mesmo. Vou te contar uma historinha, tá? Existia uma secretária e ela tinha um sítio. E o prefeito foi lá e comprou o sítio dela. Mas antes de comprar o sítio dela, ele foi lá e ela postou no jornal que estava se retirando do cargo por problemas particulares. Até aí a gente vê, nossa, que consciência, que lindo, né? Agradeceu, colocou, faltou colocar na Folha do Estado de São Paulo. Aí, vamos lá, somos vereadores. Um mês depois, vem um projeto de lei para comprar o terreno dela, para aumentar uma situação. Aí a gente, o cemitério, né? Então, assim, fica complicado. A gente fica pensando, tudo bem, ela não vai voltar mais. Mas aí vem, aí a gente pede, vê que não tem algumas coisas aqui e ali, né? Faço requerimento da CETESB, não tem. Aí, dia 14 de janeiro, acontece uma situação. E dia 18, depois de 4 dias, ela é recontratada. Então, é assim, a interpretação é livre, cada um interpreta. Mas somos vereadores, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Não julguei ninguém, não estou julgando. Peguei os documentos, pedi em requerimento, peguei as respostas e mandei para o Ministério Público. Gostaria que quando tivesse a resposta, a da minha denúncia ao Ministério Público, e eu assinei, eu falo isso aqui abertamente, e eu gostaria que viessem aqui explanar se fosse negativo ou positivo.
Permite uma parte? Senhor?
Claro.
Eu queria posicionar quanto à denúncia do Pedro, ela é correta. Porque se ele suspeitou, ele tem que fazer a denúncia. Coube ao executivo, né, apresentar suas defesas e o judiciário julgar. Ficou tudo claro. O que eu não acho justo é você condenar se você não tem nem essa função. Você tem suspeita, faça a denúncia. Eu acho justo e é uma função do vereador. Obrigado.
Não, é uma prerrogativa e venho aqui dizer também, fiz, assinei, não tem problema nenhum. E também do hospital.
Permite uma parte, vereador, rapidamente. Falar. Bom, primeiro que assim, as falas aí tá meio estranha, porque primeiro que uma denúncia não condena ninguém. Já se fala que é denúncia. Tá? Então, assim, se alguém falou que ia ser condenado, foi da boca para fora. Eu acho que todos os vereadores lembram que quando eu registrei minha candidatura a vereador na eleição passada, um grupo de pessoas aí colocou que... E o promotor também fez essa denúncia naquela ocasião para a juíza eleitoral, pedindo a não registro da minha candidatura, né? Que poderia ser um erro e tal. Nós fomos lá, sabia que não procedia, né, essa tal denúncia do promotor. Eu fui absolvido naquela ocasião. Fui eleito e hoje, para felicidade, né, e tristeza de muitos, né, uma decisão pelo Supremo monocraticamente, né, decidiu que não houve dano ao erário, por isso eu não me torno inelegível. Então, é mais uma questão que a justiça, ela toma essas decisões mesmo, né, julga às vezes o mérito, às vezes um conjunto de processos que é igual nesse caso no meu. Então, enfim, denúncia não é condenação. Denúncia é uma investigação. Obrigado.
Concede uma parte,
vereador? Sim.
É exatamente isso que o Almeida falou. E existe sim condenação aqui dentro. Não existe condenação por força de lei, porque ninguém aqui é juiz. Mas com palavras e postagens, várias vezes existiu condenação aqui dentro. Então a nossa prerrogativa é denunciar e nunca condenar. E condenar no sentido figurado da palavra. Não com sentença, porque ninguém é juiz aqui. Obrigado.
Claro. Permite outra parte, vereador?
Claro.
Não, já que o vereador falou que postaram na rede social que condenaram, fala qual vereador dessa casa postou aí, já que Vossa Excelência falou aqui que aqui condena e por fala e postagem. Então, usa o microfone e fala qual vereador que postou essa condenação.
Bom, gostaria de parabenizar, Pedro, qualquer vereador aqui, qualquer cidade, denuncie se vier alguma coisa estranha.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Pessoal aí, parabéns, dona Adriana.
Parabéns, pessoal da PAI. Encerrando aqui da Câmara Municipal. Bom, eu vou comentar um pouquinho sobre a denúncia também, que encaminhou a denúncia também da Labianópolis, postinho de saúde, né? Postinho de saúde não, creche, da Vila Cavalcante lá, né? Que estava 4 anos parado, tanto eu como outros vereadores também, acredito que deve ter encaminhado essa documentação. E hoje a creche, ela retomou a obra lá, que é uma parte do município, e o governo do estado de São Paulo que está fazendo lá a creche, que vem um recurso de lá. Então, as denúncias... Presidente, pedi a ordem, tá meio... dá para falar.
Os vereadores, deixa o vereador fazer uso da palavra aqui, fazendo um favor. Obrigado.
Obrigado, vereador. A respeito dessa denúncia aí, teve a retomada da creche lá da Vila Cavalcante, né? E hoje está construindo aí novamente, né? Então eu acho importante as denúncias, né? Bem executada aí através do jurídico e que venha a resposta aí, né? Bom, eu gostaria de comentar aí sobre o setor da ambulância. Fabiano, coloca por gentileza aquela resposta que o prefeito encaminhou a respeito do pessoal da ambulância, né? O que acontece ali? O setor da ambulância, estive lá conhecendo como que funciona todo o trabalho ali dos motoristas, né? E agora estou oficializando através da Câmara essa semana para que venha a resposta de que forma são registrados os motoristas de ambulância, vereador Fabinho. Porque o que acontece? Tem vários motoristas, né? Vou até concluir. Motoristas que buscam concreto, galhos, motoristas que fazem diversos serviços pela cidade. E existem motoristas, né, da ambulância. Os da ambulância transportam aí pessoas, buscam pessoas. Eles entram na UPA, entram no hospital, vão para Marília. Então, são motoristas? São. Mas é um serviço totalmente diferente. Motorista de ambulância geralmente trabalha no sábado, no domingo. Então, sobrecarrega. Eu tenho acompanhado que eles estão super sobrecarregados aí. E outros municípios, o salário tem essa diferença. Tem município que o salário é mais de R$2.000, R$2.200, R$2.300. E aqui é R$1.570, R$1.600 e pouquinho o salário do motorista. Realmente, muito pouco, muito baixo. A resposta está ali do pedido que o prefeito respondeu. Está bem baixo ali, né? Que está fazendo aí enfrentamento, igual o Fabinho diz, né? É o empoderamento... Vai ver no orçamento, tal. Aí ele vai pensar, vai ver se apresento aí uma documentação para passar pela Câmara, os vereadores estão aprovando, tal, tal. Isso aí, o mandato dele daqui a pouco já está acabando. Não estou aqui atacando o executivo, o prefeito nem comentando, mas deixando claro que o mandato dele já está terminando daqui a pouquinho. E até apresentar esse projeto aí, talvez não dê tempo. E o que acontece? O motorista de ambulância tem uma responsabilidade muito grande. Transportar as pessoas, ter o carinho, ter a atenção, tomar cuidado para a pessoa não cair. O senhor vai falar, pode falar.
Se permite uma parte, vereador? Vai. Bom, primeiramente, parabéns aí pelo requerimento. Você falou uma coisa que é lamentável. Administração pública. O cara que dirige um caminhão de galho ganha o mesmo tanto que um motorista de ambulância ganha. Então... é complicado. Eu entendo também que uma pessoa que carrega vidas tenha que ter uma insalubridade, algum benefício. Trabalha sábado, trabalha domingo, feriado. Não desmerecendo nenhum servidor público, é óbvio. É motorista? Sim. Mas ele é motorista de segunda a sexta. Motorista de ambulância, ele é de segunda a segunda. Precisa ser feito um enfrentamento do empoderamento? Precisa, mas rápido. E ficar enfrentando, estudando muito, vai tirar diploma e não vai sair nada. Obrigado.
Obrigado, vereador, pelo posicionamento, né? Acredito que o executivo tem que avaliar novamente aí e ver a possibilidade de encaminhar a documentação para cá, para que a gente venha. Quando vem, porque já vai vir coisa boa para cá. Então, dificilmente vai ser reprovado. A não ser se precisar alguma alteração e terá o apoio aqui na Câmara Municipal. Então, prefeito, veja, vamos documentar novamente e buscar força aí com o pessoal do setor de ambulância, que é registrado como motorista e não como motorista de ambulância. Então tem que ser revisto isso aí para melhorar. O pessoal está ralando, está trabalhando bastante aí, não estão aguentando. E esse salário aí, pouco, salário baixo para motorista de ambulância com uma responsabilidade tão grande como essa. Eu vou voltar depois para falar sobre o Conselho Tutelar. Obrigado, boa noite.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Então, não havendo mais oradores, concluo a discussão do primeiro turno. Novo turno de discussão. Concluo o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada orador, permitindo a parte. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, é só para concluir o que eu havia começado a dizer nos primeiros 5 minutos finais. A prefeitura, você fala mais calmamente para que vocês possam entender. A prefeitura, algum tempo atrás, ela abriu uma concessão para uma empresa que assumiu a responsabilidade de cuidar do campo do Garça. Essa concessão foi aprovada e uma empresa aí pegou o campo do Garça e nós vemos o quanto que essa empresa tem feito lá pelo campo, né? Literalmente nada. Está parado e infelizmente está se tornando ali um problema para as pessoas que moram ali. E todo mundo viu que essa concessão ela não foi benéfica para o município. Claramente a concessão do campo do Garça não foi benéfica para o município. Se alguém se deu bem, não foi o município de Garça. Não foi o Garcense. Hoje, ponto. Pensei Pedro, que essa situação Pedro, terminaria.
Permite uma parte rapidamente, só para concluir seu...
Pois não.
Só para passar a informação, quem ganhou essa concessão, todo mundo sabe aqui que leu, foi um rapaz daqui mesmo, dono de um bar. Então, assim, para ele fazer alguma obra ali, ele vai ter que terceirizar isso para outra empresa. Então, assim, uma licitação que cede para uma pessoa que não tem condição nenhuma, para ele terceirizar para outra empresa, o certo, né? Teria que verificar se a pessoa tem condição de fazer esse serviço. Mas, enfim, vamos aguardar, né? Às vezes deve ter um prazo aí, quem sabe haja uma luz no fim do túnel. Obrigado.
Obrigado, vereador. Bom, pensei que as concessões iriam terminar, mas pelo jeito não. Hoje entrou aqui o projeto de lei número 21 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei municipal número 5.442, de 16 de novembro de 2021, que dispõe sobre a concessão de uso de bem público localizado no aeródromo municipal à organização da sociedade civil, ou seja, o aeroporto. Até onde esse projeto entrou hoje, nós vamos estudá-lo, vai passar nas comissões, mas até onde eu vi, essa concessão estará passando o município para uma empresa, para que essa empresa tome conta daquela área toda ali, gratuitamente, sem receber nada dessa empresa, e a empresa vai poder fazer o que bem entender com aquela área. Eu gostaria de saber até que ponto que será interessante para o município de Garça aquela área ser concedida nesses moldes.
Pedro, você me permite uma parte?
Pois não.
Tendo em vista que ali existe uma associação dentro daquele local. A gente também precisa saber se foi oferecido para a associação. Eu acredito que não. Porque para ter vindo votar aqui um projeto dessa espécie, será que ninguém usa aquilo lá?
Permite uma parte?
Para estar jogando assim? Obrigado.
Permite uma parte?
Pois não.
Pelo que eu sei, a pessoa que ganhou a concessão lá para usar não foi de agrado do prefeito. Por isso que ele está querendo fazer isso.
E pelo que eu li, antes essas concessões eram dadas a alguma associação, alguma entidade. E pelo que o trechinho que eu li do projeto ali hoje, essa concessão não vai ser necessário que seja para entidades, não. Vai poder ser uma empresa normal, de fora. E isso é muito... difícil. Nós vamos ter que estudar essa concessão bem direitinho para que nós novamente não cometamos o erro de dar um bem público do município de Garça na mão de quem nós já temos uma certa noção de que não irá executar o que foi colocado na concessão.
Então, esse projeto de lei número 21/2023, eu peço atenção dos vereadores para que se atentem na votação desse projeto.
Consulto o senhor primeiro secretário se há oradores.
Bacana.
Não, Marquinho.
Não, Marquinho. Desculpa.
Com a palavra aí, o vereador Marquinho.
Sim, tá bom. Desculpa aí.
Não, desculpa, vereador.
Eu falei para ele que ele era o Marquinho falou. Que tinha pedido a palavra. Ele se a... Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e presente. Bom, falando sobre o Protisec, vereador Pedro, até tem um requerimento aí do vereador Fabinho, solicitou, e ele está aguardando a resposta aí, que o campo Protisec, ele recebeu toda a limpeza lá. Solicitamos até o dia que o prefeito veio aqui, na Câmara, para ele ver o que podia ser feito para limpar, porque estava cheio de escorpião, aparecendo um bicho lá no Platizec, os moradores ali questionando e tal. Então o vereador Fabinho, por ensinando, ele fez um requerimento, está aguardando a resposta, perguntando a respeito da taxa. A prefeitura recolheu a taxa com esse pessoal da concessão, qual o valor, a data que recolheu a taxa, estamos aguardando aqui na Câmara Municipal, porque limpou, ficou a coisa mais linda lá. Mas o pessoal da concessão, necessário pagar a taxa, e é isso aí que vamos estar aguardando aí, requerimento do vereador Fabinho, porque uma área tão grande como aquela, por exemplo, uma área menor, a prefeitura municipal vai lá, limpa, notifica o dono, proprietário. Proprietário tem que pagar a taxa. Não sei se é 600 e pouco, alguma coisa assim. Áreas públicas, cobramos também. Levamos aí o setor de responsável, né? Para limpar as praças, campo, áreas públicas, né? Principalmente ali, Morada do Sol. E sempre aí o secretário, no qual um excelente secretário, hein? Paulinho, tem feito um bom trabalho aí na cidade. A gente sabe que as demandas são muitas, são bastante, mas tem corrida aí com o pessoal terceirizado para limpar as áreas públicas e também particular depois, quando tem situações assim. Mas vamos estar aguardando a resposta do requerimento, tratando do assunto lá do Platizec sobre essa taxa. Bom, gostaria de comentar aqui um pouco sobre o Conselho Tutelar na minha fala. Conselho Tutelar, temos uns bons conselheiros tutelares aqui em Garça. Eu gostaria até de deixar aqui meus parabéns a todos eles. Tanto essa equipe de agora, como a outra equipe também, e vale até não sei se posso mencionar nomes, mas tem conselheiros aí que não estão mais, posso mencionar nomes, né? Tivemos aí Andresa Drummond, conselheira tutelar, não é mais, né? Hoje, né? Mas uma excelente conselheira aí da época, que deixou marcada aqui no nosso município. Isso aí porque a população comenta e fala do excelente trabalho, e hoje temos aí outros novos, né? Conselheiros tutelares, inclusive até em segundo mandato aí, fazendo sempre o melhor pela população. Um trabalho difícil, de uma responsabilidade muito grande, que às vezes tem que ir junto com a Polícia Militar, e eles enfrentam várias situações aí, sábado, domingo, e assim por diante. E o salário muito baixo. O conselheiro tutelar, R$ 2.000. E ainda tem desconto ainda, hein? Então vai menos de R$ 2.000 para uma responsabilidade tão grande de ser um conselheiro. Então, eu acredito que os vereadores já têm encaminhado pedidos, que já têm conversado com o prefeito, principalmente os vereadores da base, né, que estão sempre ali junto com o executivo, mas é interessante de estar fortalecendo, conversando com o prefeito, quem está mais perto lá dele também, para ver essa possibilidade aí de melhorar o salário dos conselheiros tutelares. Está muito pouco, eu não vou nem falar a palavra miséria, mas é uma miséria mesmo, muito pouco. Falando ou não falando, muito pouco demais. Recebe o vale lá, mas o vale vem na folha de pagamento e também tem desconto, vereador Pedro. Tudo tem desconto. Tem desconto também o vale alimentação. Então que valorize o pessoal do Conselho Tutelar, que coloca a vida em risco. Eles são como se fossem policiais dentro do município. Eu vi o vereador Bacana comentando uma vez, eu até guardei essa frase, que em situações onde a polícia militar não está, o vereador está, ele é polícia do município. Então, o Conselho Tutelar tem essa responsabilidade, importante estar valorizando, respeitando a esse que coloca a vida, e são heróis. Isso aqui não é para encher a bola do Conselho Tutelar, não. Mas
tem necessidade aí de estar valorizando e o prefeito vendo o executivo está na mão dele. Então, vê o orçamento, vê como é que está, vê o que pode ser melhorado, mas é colocado aí na mão dele essa responsabilidade de estar melhorando aí, essa classe dos servidores. São 5 aqui em Garças, permitida a parte.
Sim. É só para lembrar que, se eu não me engano, esse ano ou ano que vem já tem eleição novamente para o Conselho Tutelar.
Ah, é?
Esse ano.
Esse ano. Aí, ó. Já tem, então renova a turma. Essa turma aí que está aí, estão de parabéns. Eu tenho acompanhado um pouco aí, o pessoal não para. Eles estão de parabéns e a população comenta, tem o nosso apoio aqui na Câmara. É só encaminhar aqui as melhorias que a gente vai e vota. Apoia aqui, junto com o Conselho Tutelar. Não tem dificuldade nenhuma. Tem um projeto aí sendo avaliado de tudo para melhorar por parte deles, tá bom? Que ajuda a população. Um abraço que se estende. Obrigado, boa noite.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores. Rafael Fabretti.
Não havendo mais oradores. Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem, volto à tribuna mais uma vez para dizer o seguinte. Fabinho, eu respeito o seu posicionamento, né? Eu aqui sei que é a prerrogativa do vereador fazer denúncia, instaurar CPI, isso tudo eu respeito bem. Então gostaria também que a minha posição também fosse respeitada, justo que nós estamos tratando aqui de 13 pessoas que dos 13 pensam cada um de um jeito às vezes, tá? Eu vou falar aqui então por aquelas pessoas que estão felizes com a festa, por aqueles comerciantes que estão sendo atendidos com as festas, que vão poder arrecadar o seu dinheirinho, montar sua barraca, fazer a venda da sua entidade ou da sua empresa, pagar suas contas. Concordo e compreendo que vai ter gente descontente, sempre tem. Por quê? Porque é pouca barraca para muito comerciante, infelizmente. Mas eu estou aqui, então, em contrapartida da sua fala, para falar por aqueles que estão aguardando e estão felizes pela festa. Tá? E dizer que todo ano é a mesma coisa também, denúncia no Ministério Público, denúncia na Câmara com a cerejeira, aí vai a denúncia e arquiva, a cerejeira acontece, a festa é maravilhosa, todo mundo fica feliz, depois esquece o assunto, ano que vem, denúncia de novo, festa de novo. Então, esse caminho eu já conheço. Tá? Então, eu estou aqui agora me pronunciando por aquelas pessoas que estão felizes, aquela população que está contente com a festa, que está contente com o que ela vai acontecer, estão torcendo para que ela dê certo, os comerciantes que vão ter a sua barraca, que vão vender seu negocinho ali. Eu estou feliz por aquelas pessoas que estão felizes com a festa. E respeito você estar triste por aquelas pessoas que estão tristes. Então, eu não seria eu mesmo se eu não defendesse aqui esses comerciantes, porque assim como tem aqueles que reclamam, tem aqueles que estão aguardando essa festa o ano todo para poder arrecadar esse dinheirinho. E tem vários, tá? Vários que estão felizes. Talvez os que procuram são os que estão infelizes. E o que é comum também, pode acontecer. Mas muitos felizes me procuram perguntando, Rafa, qual vai ser o show? Poxa, 5 dias de festa. Então, eu estou aqui representando a outra parte da população. Aqueles que estão tristes, sinto muito por não ter tido conseguido a barraca. Mas aqueles que conseguiram, parabéns e vamos trabalhar. Fabiano, por favor, você pode colocar na tela a imagem, as imagens do campeonato? Aconteceu agora no ginásio municipal nessa sexta-feira a final do Salonismo Garcense, onde se sagrou campeão a equipe Come Quieto. Né? O terceiro, o tricampeonato da equipe Come Quieto. Né? Queria parabenizar não só o Come Quieto, que foi campeão através do seu presidente Wilson, pelo trabalho que ele vem fazendo, pela união desses garotos, pelo trabalho que ele vem mostrando dentro desse salonismo, mas também o SEC, por ter ficado com o segundo lugar, não tiveram nenhum tipo de briga, foi uma festa maravilhosa. Quem sai ganhando é a população. Isso mostra que nós precisamos explorar ainda mais esse tipo de esporte em Garça. Eu vou falar pelo que eu escutei de alguns policiais lá. De 1.500 a 2.000 pessoas assistindo essa final. Né? Um local gratuito, que é onde a população tem ali o seu direito de assistir, de não pagar nada, de ver o esporte que ele ama, de ver seu sobrinho jogando bola. Então, parabéns aos atletas, parabéns aos clubes, aos presidentes. É isso que nós precisamos em Garça. Mostrar que o esporte tem essa força dentro do coração das pessoas. Parabéns, Wilson, pelo esse título que foi tão esperado por vocês. E parabéns ao SEC também pelo segundo lugar, que foi muito bem disputado. Volta o tempo, Fabiano. Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Bom, tem ainda 1 minuto e meio.
Por fim, eu gosto de sessão assim, sabe, presidente? Porque aqui, nessa tribuna, nós temos o direito de falar o que nós pensamos, né? Obviamente com respeito ao colega. Digo também que nada aqui é unanimidade. Digo que se tem alguém que está descontente, tem alguém que está feliz, e é bom que cada um aqui represente uma dessas partes. E eu estou aqui, então, voltando ao assunto cerejeira, para parabenizar mais uma vez o desenvolvimento dessa festa. É uma festa que a cidade toda ama quando ela acontece. E é difícil quem não prestigia, né? Então eu vou torcer para que ela vá bem, eu vou torcer para que ela dê tudo certo, eu vou torcer para que a festa seja um estouro de venda. Essa é a minha torcida, tá bom? Espero também que aquelas pessoas que não foram atendidas agora, nesse ano, que tenham a possibilidade de serem atendidas no ano que vem. E se a gente puder atender o máximo de gente possível, fico mais feliz ainda. Sei também que nós temos aí a condição de melhorar a festa cada ano mais, corrigir os erros. E sim, Bacana perguntou se eu tenho a barraca. Tenho, sou um munícipe, é o quarto ano seguido que eu faço, e fico muito feliz em poder participar dessa festa como também o munícipe lá. E todo ano que tiver, eu vou participar se for capaz. Tá bom? Muito obrigado.
Bacana. Não fala fora do microfone, por favor. Consulto o senhor segundo secretário, se há orador.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, vamos lá, Bacana. Vamos lá, rapidinho. Ó, é o seguinte, tem que estar feliz mesmo, né, vereador? Você tem a barraca lá no lugar privilegiado que ninguém conseguiu há muitos anos. Mas, enfim, você tem que conseguir, se é base do prefeito, quem leva a pancada aqui é você,
permite,
né?
Permite uma parte?
Sim, claro.
Aliás, ele tem barraca não só na cerejeira, em outras festas também, tá? Ele tem privilégio, por isso que ele está defendendo aí os barraqueiros que vão trabalhar, inclusive ele, né?
Claro, então assim, ó, gente, é o seguinte, eu não posso permitir uma parte, viu? É líder de bancada, né? Não, segundo tempo. Vixe, está perdido. É o seguinte, nossa, perdido até. O que que acontece? Eu tenho denúncia, assim, em mãos. Eu não quero que a festa não aconteça. A vida inteira a festa aconteceu, vereador. Você falou que o povo tá contente, mas é claro que teve. Quem fez aquilo lá foi o Julinho Velho. O Lago. Se o Júlio Marcondes de Moura não tivesse feito aquilo lá, não teria. Aí veio outro, aperfeiçoou, veio outro, arrumou. E esse veio e só estragou. Mas, enfim... A festa sempre aconteceu e ela tinha o nome da origem japonesa. Festa das Cerejeiras. Até o nome conseguiram arrancar. Então eu não quero que não tenha festa.
Uma parte
com certeza. Só um minutinho, Pedro, vou concluir e eu te dou a parte. Óbvio que a gente quer que tenha a festa da cerejeira. A única coisa que tem para engarça. Então assim... Ainda mesmo o lago estando abandonado. Mas, enfim, o que que acontece? Que tem aquelas privadas lá de 600 mil que ninguém usa. Que o povo está revoltado, por isso que estouraram a porta. E o que que acontece? Não quero que a festa não ocorra. Óbvio, tem que acontecer. Acontece há quase 40 anos. Não é agora porque o prefeito atual está lá administrando e trocou o nome. Sempre aconteceu. Só que as pessoas que me procuraram que estão tristes, ô vereador, já que você citou meu nome, Rafael Frabete, são pessoas antigas de barracas que não entram mais. Por que será, hein? Será que elas não pagaram? Será que elas são desonestas ou não merecem estar lá? Porque eles estiveram por muitos anos. Eu queria que você falasse isso na cara deles. Que você defende a parte que está feliz, mas não é assim. Você tem que defender no seu total, tá? Ou a parte do Pedro.
Fabinho, esse é o ponto importante, que fique bem claro que ninguém é contra a festa. A festa, ela traz prosperidade, ela ajuda muito na economia do município, que a gente está precisando de uma transparência para que, principalmente, o comerciante do município seja favorecido. Porque o que chega em mim, muitas vezes, é que algumas barracas de fora de Garça vêm, levam dinheiro, têm preferência, e os nossos comerciantes de Garça não têm tanto privilégios assim, não. Então, é importante que fique claro... Ninguém é contra a festa cerejeira.
Pedro, é isso aí que eu estou tentando dizer. Só que assim, o que está acontecendo? A maioria vem de fora. E o cara que se ferra o ano inteiro pagando imposto para a prefeitura, ele não tem vez. Já falamos isso aqui no mandato passado. E continua do mesmo tamanho. Aí fica difícil. Uma parte, vereador. Ô, Rafael, pode usar. Concedo, claro.
Eu vou repetir o que eu falei, eu respeito seu posicionamento. Eu só estou falando numa vertente diferente. Você está indo por um lado da crítica, de buscar uma transparência, que é seu direito. Todo ano tem denúncia da festa. A gente já está acostumado, isso é normal.
Mas é diferente.
Todo ano é diferente, né? O que eu queria te dizer,
todo.
O que eu queria te dizer é o seguinte, vereador. Está dentro do seu direito. Eu só estou falando aí na tribuna para as pessoas que talvez não gostaram ou se sentiram, ah, mas para mim foi atendido, a festa vem, tá bom. Então, assim, você fala para o seu público, para as pessoas que concordam com você, eu respeito isso e eu falo para o meu, tá bom? Eu não estou atingindo o pessoal de ninguém aqui.
Não, beleza. Deixa eu concluir, Rafael. Estou
discutindo a festa.
Tá, então é o seguinte, você está discutindo a festa, eu estou discutindo a favor da população. Não espere eu defender prefeito nenhum aqui, você pode ter certeza disso. Eu fui eleito pelo povo. Então, o que acontece? Eu penso que desde o pequenininho tem que pôr uma barraca lá. O cara do cachorro quente que fica na praça, Tranquedo Neves. O cara que fica lá vendendo lanche, pastel. Só que não consegue. Rafael, tem dois. Mas tem 50 na cidade. Fábio, não tem onde enfiar. Se vira. A preferência tem que ser do munícipe. Daqui, ó. Porque é ele que paga imposto o ano inteiro. Ele não vem uma vez por ano em Garça. Ele mora aqui, ele paga imposto, ele paga água, ele paga luz, ele compra na cidade. Ô, oh, poxa vida, gente. Falta de respeito tentar defender uma situação dessa. Agora, que tem que investigar? Tem. Você vai lá, você só tem São José pra tomar. E acabou. Você vai tomar uma coca? Não tem. Ah, mas tem que vender produto de gás, com certeza. Mas tem que ter licitação e abertura.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, tenente Almeida, os vereadores aqui presentes. Eu vou pedir para o Fabiano colocar uma foto, recebida de um morador do bairro Paulista. Coloca aí, Fabiano, fazendo um favor. É, eu fiz uma indicação de melhoria lá no bairro, numa praça, né, esportiva. E tem também uma outra foto do bebedouro. E o mato está alto lá. Encontraram cobra, pedi já para fazer essa roçagem e já tinha feito anteriormente um requerimento pedindo a ligação de água lá, mas até agora não foi feito. Então eu estou se posicionando aqui em relação a quem mora no bairro que vou refazer esse requerimento, vou cobrar para que possa o quanto antes ficar pronto esse, né, bebedouro e essa roçagem também para que evite esse risco de desses bichos aí peçonhentos. É bem rápido.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoa que nos assiste, que nos ouve pela internet. Bom, só quero deixar claro que o vereador Rafael, eu não vou usar a tribuna para te ofender, até mesmo porque eu não sou covarde, né, de esperar um vereador vir aqui para depois fazer isso, que é a prática de muitos aí, inclusive sua, né? Mas eu não vou fazer isso, tá? Eu esperei você falar, mas não vou direcionar a fala a você, você tem seu direito, né? E eu sou muito homem aqui de ir primeiro ou ir depois, né? Para não querer sair por cima, até mesmo por isso ninguém vai ganhar, né? Eu acho que tem que ser argumento. Quando você diz, né? Só vou falar do meu conhecimento. O vereador Pedro, ele fez a denúncia com relação ao asfalto do distrito. Eu, na CPI também, fiz a investigação e, baseado na lei, fiz a denúncia também. Então, isso é baseado em lei. Então, a denúncia está clara. Quando você contrata uma obra, você não pode licitar. Se o juiz, né, entendeu que aquela construção da obra, o aditamento da obra que foi contratada, não houve nenhum prejuízo ao município, tudo bem, é uma decisão judicial e decisão da justiça, a gente tem que respeitar. E ninguém disse aqui que o juiz, né, pelo conhecimento dele, julgou errado ou não. Nós denunciamos com embasamento da lei. Somente isso. Tá? Com relação à festa da cerejeira, né, eu falei para o vereador Fábio que eu assino a CPI, até mesmo porque não vejo nenhum problema. Eu só acho, isso é um posicionamento meu, a festa, ela tem mais de 30 anos. Então, assim, não é mérito, né, dessa gestão que a festa está acontecendo, mérito somente dela. tem todo um legado atrás dessa festa, tem a construção, tem a história, né? E hoje as pessoas dão continuidade a esse evento, né? Eu acho que qualquer prefeitura, independente desse prefeito ou não, qualquer outro que entrar, vai fazer, porque é uma festa que está no calendário do município. O que o Fabinho questiona aqui é a transparência, tá? Eu sei, né, e tenho ali no meu celular, que funcionários da prefeitura estavam vendendo barracas. Não sei se agora está vendendo, se agora está direto lá com essa associação que ganhou a licitação para poder fazer o evento. Mas tem isso também. É legal? Não sei. Vamos saber se licitou uma empresa e se tem funcionários da prefeitura contratados que recebem salário e está vendendo barraca. Isso também precisa ver se é legal. De repente o juiz pode entender que é também, se houver essa denúncia. Mas nós estamos aqui questionando. Com relação ao grupo que está fazendo, a gente vê que são as mesmas peças, né? Partes, né? Pessoas que organizam o evento no Concebes, está organizando nessa outra associação também. Está errado? Não sei. Ninguém está aqui acusando ninguém que está errado. Está certo ou não? Está errado ou não? Isso daí é uma questão de ninguém está condenando ninguém, como o vereador muito bem disse, né? Aqui não é uma condenação. Até mesmo porque, né, a Câmara ela não tem esse poder de condenar as pessoas, mas sim de abrir uma investigação. Vejo que... E quero voltar lá atrás, né? Vou voltar num fato, né? Que na eleição passada, eu tinha um processo que não tinha sido transitado e julgado por uma votação aqui nessa Câmara, né? De um projeto de reestruturação de cargo no primeiro mandato que eu ocupei a cadeira aqui. Não houve prejuízo nem dano ao erário, né? Tanto isso que está na própria decisão, né? De segunda instância. Só que o juiz entendia que nós teríamos que perder 3 anos de direito político por votar nesse projeto. E aí existe uma torcida muito grande para me perder a cadeira. Isso é claro, né? Todo mundo sabe. Inclusive, na eleição passada, o próprio promotor, né, fez uma denúncia para a juíza para impedir o registro da minha candidatura. Porém, a gente sabia que não ia prosperar porque eu não tinha nenhuma condenação. Certo? Ganhamos, fomos eleitos, mas isso espalhou para a cidade inteira. E eu ouvi aqui nessa Câmara que o vereador bacana não passava do ano passado. Todo mundo sabe aqui que a torcida era grande, mas para a infelicidade da torcida, né, recentemente, por uma decisão monocrática, né, monocrática do ministro Gilmar Mendes, ele entendeu que um processo que não gera dano ao erário, o agente público não pode ser condenado, porque não houve dano ao erário. E aí, você já viu, né? Nenhum jornal e nem o pessoal aqui postou isso. Mas na época, todo mundo postou. Poder econômico é isso. E política é isso. Mas nós estamos aqui vivos, firme e forte.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Pode? Não há oradores.
Gostaria de agradecer à mesa diretora pela condição dos trabalhos, senhores vereadores. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.